Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje, que tem como ponto da nossa ordem de trabalhos uma audiência com o Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins. Temos connosco três seus representantes: o Sr. Paulo Morato, o Sr. Francisco Tártaro, o Sr. Jorge Martins, que cumprimento em meu nome e também em nome das senhoras e dos senhores deputados. Esta nossa audiência vai ter a duração de uma hora, com três momentos distintos: uma intervenção inicial de 10 minutos para os representantes desta entidade sindical e depois teremos uma ronda única de 25 minutos, repartida por 5 minutos por cada grupo parlamentar. E para encerrar, teremos o tempo de 25 minutos para que os senhores representantes deste sindicato possam responder às questões ou comentar algumas das intervenções que vão aqui ser produzidas. Por isso, sem mais delongas, passo a palavra, julgo, ao Sr. Paulo Morato, para fazer então a primeira intervenção com o tempo de 10 minutos.
Ora, bom dia a todos. Em nome do Sinapse, eu gostaria de agradecer nos terem recebido. E também nós tínhamos aqui uns dossiês que, no fundo, não sei se poderemos entregar ou não, que trouxemos para poderem acompanhar, digamos assim, a exposição. Bom, relativamente à questão que nos trouxe hoje aqui à Comissão, que tem a ver com o contrato coletivo de trabalho da atividade seguradora, foi publicado, ou melhor, republicado na íntegra, em 29 de agosto de 2008. Daí que comumente é designado como CCT 2008, tendo em conta que ele efetivamente foi assinado em 95, em junho de 95, e depois foi republicado por diversas vezes, a última das quais de forma integral, em agosto de 2008. Bom, a questão da luta sindical e jurídica em torno do CCT 2008 iniciou-se em 2012, a quando da assinatura e publicação no BTE de uma outra Convenção Coletiva de Trabalho do setor, também comumente designada como CCT 2012, que o Sinapse não assinou por considerar que tinham sido retirados direitos fundamentais aos trabalhadores seguros por força dessa negociação na qual o Sinapse naturalmente esteve presente. Peço desculpa, não sei se posso continuar. De imediato, as seguradoras não reconheceram, portanto, de imediato as seguradoras suspenderam, digamos, os direitos contratuais consignados no CCT 2008 e, portanto, obrigou o Sinapse a uma luta sindical e jurídica intensa, que teve, digamos, o seu epílogo, ou pensávamos que teria o seu epílogo, em 22 de abril de 2015, por força de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que deu razão ao Sinapse na argumentação jurídica que tinha invocado, no sentido de considerar que a denúncia efetuada pela Associação Patronal APS, Associação Portuguesa de Seguradores, em 2004, não tinha operado a caducidade da nossa Convenção Coletiva de Trabalho. A partir daí, naturalmente, exigimos às seguradoras a reposição dos direitos laborais aos associados do Sinapse, mas também a todos os trabalhadores que tinham escolhido permanecer como não sindicalizados, tinham expresso verbalmente e por escrito a sua adesão ao CCT 2008, e portanto exigimos às seguradoras o cumprimento integral e incondicional da Convenção Coletiva, e a partir daí as seguradoras efetivamente retroativamente cumpriram, não lhes restava outra solução, e portanto repuseram direitos tão fundamentais como férias, suplementos salariais, prémios de antiguidade, promoções obrigatórias e por aí fora. Em 28 de outubro de 2015, tomámos conhecimento que a Associação Patronal da APS tinha realizado uma Assembleia Geral com o objetivo de alterar os seus estatutos. A única matéria que estava em cima da mesa para alteração era a legitimidade e qualidade da Associação Patronal em deixar de ter legitimidade para negociar e outorgar convenções coletivas de trabalho. E foi isso que aconteceu. A APS, de facto, perdeu essa legitimidade nessa Assembleia Geral que depois foi, digamos, publicada, cuja alteração foi publicada no último trabalho e emprego de 29 de novembro desse mesmo ano, 2015. Portanto, a partir daí, o setor, em termos da negociação sectorial e vertical, deixou de ser possível, tendo em conta que a Associação Patronal perdeu essa legitimidade. O que é que verificamos? Que em janeiro de 2016 foi assinado com os outros dois sindicatos do setor um acordo coletivo de trabalho. Houve um grupo de seguradoras que, digamos, fez parte, um núcleo duro para negociar esse acordo coletivo de trabalho. O Sinapsa não foi convidado, nem convocado, nem sequer teve conhecimento prévio da negociação dessa nova convenção, foi, digamos, só tomou conhecimento a quando da sua publicação no Boletim de Trabalho e Emprego, em janeiro de 2016. Esse acordo coletivo de trabalho, que foi depois estendido a cerca de 40 seguradoras, portanto houve realmente um núcleo duro de cerca de 8 que o negociaram, depois ele foi estendido a cerca de 44, salvo erro, e portanto passou a haver, a continuar a haver no setor, duas convenções coletivas, uma sectorial, de caráter vertical, e outra também sectorial, mas de caráter horizontal, digamos, um acordo de empresa generalizado, global, entre várias seguradoras e os outros dois sindicatos do setor. O que é que aconteceu? Eu peço desculpa, um parênteses, há certas coisas que às vezes esquecemos. Em 28 de outubro, quando da realização da Assembleia Geral da APS, a própria APS emitiu uma nota informativa que passo a transcrever um parágrafo importante. Portanto, informava as suas associadas, as seguradoras, que havia a intenção de iniciar a breve prazo negociações com sindicatos representativos dos trabalhadores do setor, com vista à celebração de uma convenção coletiva, denominada Acordo Coletivo de Trabalho, que possa substituir os atuais contratos coletivos. Eu vou frisar que possa substituir os atuais contratos coletivos. Portanto, relembrando que eram dois, o CCT 2008, que o Sinapsa tinha subscrito com a Associação Patronal, e o CCT 2012, que o Sinapsa não tinha subscrito, mas que era subscrito pelos outros dois sindicatos, Stas e CISEP, com a Associação Patronal. Nesse mesmo ano, houve realmente a publicação no Boletim de Trabalho e Emprego, no dia 29 de novembro de 2015, a publicação, da alteração estatutária da APS, e, portanto, em janeiro de 2016, há realmente a celebração de uma nova convenção coletiva. O que é que verificamos? Que as entidades patronais, as seguradoras, no final de 2015, por volta de novembro, começaram a informar os nossos associados, estamos a falar de um conjunto alargado de seguradoras, com algumas exceções, é verdade, já lá iremos, mas um conjunto significativo de seguradoras do setor, as mais importantes, a começar pela Fidelidade e, digamos, a acabar, peço umas aspas nisto, na atual Seguradoras Unidas, ou seja, a Soriana e Tranquilidade, informaram os nossos associados que deixariam de aplicar o CCT 2008 a partir de 1 de janeiro de 2017, considerando que ele estaria caduco por força de uma interpretação que a nós, de facto, não colhe, contestamos e explicaremos a seguir. Em abril de 2016, foi publicada a portaria da extensão para essa Convenção Coletiva de Trabalho, denominada ACT 2016, que o Sinapsa se opôs por considerar que não havia fundamentação jurídica que a suportasse. Nomeadamente, não ter suporte legal à extensão do ACT, dado estar em vigor um CCT para a atividade seguradora, que é o nosso, digamos assim, como momento designado, e que também já era passível de portaria da extensão, através da portaria publicada no Boletim de Trabalho e Emprego, número 28, de 29/7/2009. Por outro lado, o artigo 514, número 1 do Código de Trabalho, apenas autoriza a emissão de portarias de extensão quando se refere ao setor de atividade profissional. E, finalmente, a inexistência de qualquer associação patronal, de acordo com os critérios da resolução do Conselho de Ministros de número 90 de 2012, ou seja, não há no acordo coletivo de trabalho subscrito entre um conjunto de seguradoras e os outros dois subscritores uma associação patronal que possa depois validar uma portaria de extensão subsequente. Daí que nós realmente efetuamos a nossa oposição à portaria de extensão, não só para proteger os nossos associados dessa mesma portaria, mas dizendo que essa portaria, de uma forma clara e concisa, era ilegal. Bom, o que é que acontece? A seguir, em maio de 2016, há um debate parlamentar, nesta casa, em que o Governo, pelo Primeiro-Ministro António Costa, diz que tem conhecimento que algumas associações, e isto nós estou basicamente, digamos, a citá-lo, sem ser uma citação literal, mas estou a tentar citá-lo, que algumas associações de empregadores estão a alterar os seus estatutos por não aplicarem a contratação coletiva, e que isso era inaceitável. não se referindo propriamente ao Sinapsa, mas entendia-se, ou entendeu-se, que também era relativamente ao nosso caso. Finalmente, no Diário da República, número 1, primeira série, parece que primeira série, número 123, 29/6/2016, o Governo manda, através do Secretário de Estado do Emprego, estender o ACT fazendo as considerações relativas ao nosso ACT, ou seja, manda publicar a Portaria de Extensão, mas no preâmbulo da Portaria de Extensão faz umas considerações relativas a outra Portaria de Extensão, que é estranho, ou seja, relativamente à nossa, em que, e vou citar mais uma vez, desta vez literalmente, dizendo que, e vou citar um parágrafo preambular, que é este parágrafo que depois possibilita que as seguradoras incumpram a partir de 1 de janeiro de 2017, dizendo que a Cresce APS, Associação Portuguesa de Seguradores, parte empregadora subscrita dos contratos coletivos para o setor da atividade segurador, extinguiu-se como associação de empregadores, considerando que compete às associações de empregadores e associações sindicais a celebração de contratos coletivos nos setores de atividade que representam e que, embora o legislador não regule expressamente a extinção da associação de empregadores otorgante do contrato coletivo como causa de secessão de vigência da convenção coletiva, tal efeito está implícito no regime jurídico, porquanto não é possível conceber uma convenção coletiva com apenas uma parte. Pois, esta última frase, de facto, não é possível conceber uma convenção coletiva com apenas uma parte, mas isso é para a celebração. Não é quando a convenção está em vigor e já produziu os seus efeitos. E, portanto, nós imediatamente contestamos essa posição e, entretanto, fomos confrontados, tal como eu já tinha referido, em janeiro de 2017, com um incumprimento generalizado ou quase generalizado, digamos assim, com algumas exceções por parte das seguradoras relativamente ao clausulado do nosso CCT. No dossiê que nós trouxemos estão parte, dos e-mails que foram enviados aos trabalhadores de diversas seguradoras referindo os propósitos dessas seguradoras em não cumprir o contrato coletivo de trabalho CCT 2008 do Sinapsa aos seus associados e referindo ou expressando, digamos, as razões de uma forma genérica pelos quais não iriam fazer. Pronto. O Sinapsa, naturalmente, que sendo difícil nesta fase, tendo em conta toda a instabilidade que existe no setor assegurador, digamos, lançar ações judiciais em massa contra as seguradoras, porque desta vez o que é que havia aqui uma alteração profunda. Se a outra ação que permitiu uma decisão do Supremo Tribunal tinha sido uma ação intentada pela APS, a Associação de Portugueses de Empregadores, contra o Sinapsa, desta vez não havia nenhuma associação de empregadores a quem o Sinapsa pudesse intentar uma ação judicial, teria de intentar seguradora a seguradora, em que pudesse escrever de uma forma, detalhada, quais os incumprimentos contratuais. Nesta fase de instabilidade da atividade seguradora, era extremamente difícil, e tentámos-lo fazer, mas era extremamente difícil, e revelou-se extremamente difícil, convencer, digamos assim, trabalhadores seguros, nossos associados, a irem contra as seguradoras em tribunal. E daí que o Sinapsa optou por uma solução que tinha optado também naquele período de 2012-2015, foi recorrer à Autoridade para as Condições de Trabalho para que a Autoridade pudesse intervir, nomeadamente contraordenando as seguradoras pelo incumprimento contratual. Também solicitámos reuniões aos grupos parlamentares e dessas reuniões com o PS, com o PCP, com o Bloco de Esquerda e o PSD, deu origem a duas perguntas do PCP e do BE ao Parlamento, ao Governo, neste caso, sobre esta questão. Em 13/3/2007, a ACT informa que em 9 de janeiro deste ano solicitou à DGET, à Direção-Geral, esclarecimento sobre o CCT celebrado entre a APS e o Sinapsa, se estava ou não estava em vigor, que não teve resposta até o momento. Finalmente, em 8 de junho de 2017, nós, Sinapsa, reunimos-nos com o Secretário de Estado do Emprego, Dr.
Peço Miguel. Desculpe interrompê-lo, é que já passou em quase 3 minutos do seu tempo, eram 10 minutos.
Vou mesmo acabar.
Mas peço só que faça uma síntese.
Ok. Reunimos-nos com o Dr. Miguel Filipe Pardal, Cabrita, que nos informou, e vou citar mais uma vez, politicamente o Governo já deu razão ao Sinapsa nas várias intervenções públicas, mas que teve sobre o assunto. No entanto, aguarda um enquadramento técnico por parte da DGET para sustentar a posição política. A mesma posição que a DGET está a aguardar instruções do Governo. Portanto, há aqui qualquer coisa de contraditório. Para acabar mesmo, e resumindo, da nossa opinião, o contrato coletivo de trabalho publicado no BTE número 32, 29 de agosto de 2008, não caducou, porque até à data não foi publicado qualquer aviso de caducidade. O que acontece, e o que está em causa, é uma portaria de extensão que, na nossa opinião, é ilegal e que, ainda por cima, dispôs na parte preambular de uns considerandos interpretativos, na nossa opinião, que permitiram às seguradoras virem, digamos, evocar a caducidade do CCT 2008. E o que nós queremos, naturalmente, é que o Governo se pronuncie sobre a matéria e dê instruções claras à ACT, à Autoridade para as Condições de Trabalho, no sentido dela, a autoridade, intervir junto às seguradoras, contraordenando-as para que nós possamos, efetivamente, esclarecer este assunto e resolver, uma vez por todas, a questão da caducidade, que já se prolonga desde 2011 e que, sobre a qual já tivemos uma decisão, a única até ao momento, do Supremo Tribunal de Justiça, que nos deu razão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar a primeira e única ronda. Eu ponho à consideração de todos um pedido recente do Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, que tem um outro compromisso, e ele pede excepcionalmente se o CDS-PP pode ser o primeiro partido a usar a palavra. Não sei se alguém se tem alguma coisa contra. Então, é 5. Então, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, em nome do CDS-PP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e começo também por agradecer aos outros grupos parlamentares por esta disponibilidade. Cumprimento o sindicato com estas preocupações que nos trouxe. Eu não iria fazer uma intervenção, até porque já estou atrasado para o compromisso que assumi anteriormente, e com o atraso desta audiência acabo por estar em falta nos dois sítios. Mas não queria deixar de dizer, cumprimentar aqui e uma grande clareza das questões que aqui foram trazidas. Confesso que, da minha parte e do Grupo Parlamentar do CDS-PP, não tenho registro do pedido de audiência. Fizeram a referência que fizeram pedidos a vários grupos parlamentares. Não sei se houve algum pedido ao Grupo Parlamentar que, porventura, por lapso, não tenha sido considerado. Foi? E peço desculpa, vou tentar apurar a razão de não termos recebido, porque tínhamos todo o interesse em fazê-lo. De qualquer maneira, esta foi uma ocasião também para contactarmos pela primeira vez com este dossiê. O nosso assessor vai ficar aqui, a acompanhar a sessão, para também acompanhar o resto da discussão, e dizer apenas à Sinapsa que é uma matéria que, de acordo com aquilo que aqui nos foi trazido, compreendemos a preocupação, mas naturalmente precisamos de mais tempo para contactar com a matéria em questão, com os factos em questão, e em face disso também tomarmos uma posição que, neste momento, confesso não estar em condições de o fazer. Mas queria, apesar também desta minha ausência, e estará aqui também o meu colega António Carlos Monteiro, dizer que nós, da parte do CDS, tudo o que tem a ver com, em primeiro lugar, com a preocupação do respeito pela lei, não pode deixar de ser de outro modo. Em segundo lugar, reconhecendo nós, e nós não escondemos que compreendemos as normas que determinaram as condições em que pode haver a caducidade da contratação coletiva, e entendemos que isso pode ser um mecanismo importante para a renovação da própria contratação coletiva, é evidente que isso tem que ser feito dentro do quadro que está estabelecido na lei, e, portanto, se é isso que está em causa, nós pugnaremos sempre que a lei seja respeitada. E, portanto, em face disto, no fundo, manifestar a nossa disponibilidade e o nosso interesse e o acompanhamento deste assunto, que não deixaremos de o ter, e portanto, queria deixar isso expresso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao parlamentar do PSD, Sr. Deputado Helder Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação sindical do Sinapsa e dar nota que nós ouvimos anteriormente o Dr. Francisco Tártaro no âmbito do grupo parlamentar do PSD, pelo que já conhecemos algumas das vossas reivindicações, e eu em particular conheço também outras. Agradecer, antes de mais, a exposição feita em sede da 10ª Comissão e a entrega do dossiê, que algumas destas matérias eu conheço-as pessoalmente, outras faço questão de as analisar para me inteirar das mesmas. Na audição que tivemos no âmbito do grupo parlamentar, realmente uma das preocupações do Sr. Francisco era, do Dr. Francisco Tártaro, peço desculpa, era a... era a questão de não terem sido ouvidos pelo Ministro do Trabalho, que tinha sido já pedido por diversas vezes. Nesta audição ficamos a saber que foram ouvidos pelo Secretário de Estado, o que nos agrada. No entanto, ficamos surpreendidos com a falta de resposta no que diz respeito a não terem um enquadramento técnico e estarem a chutar, perdoem-me a expressão, a bola para a DGERT, e a DGERT já ter, de certo modo, também dito que era por parte do Governo. Há aqui realmente o contraditório. A DGERT, neste caso, deve responder ao Governo, o que estranhamos todo este processo de empurrarmos para um lado e para o outro. Relativamente às questões que aqui apresentaram, nós temos acompanhado e sabemos que vocês, enquanto dirigentes sindicais, têm-se preocupado e abordado com matérias como a defesa do prémio de antiguidade, as carreiras profissionais, as questões do subsídio de turno, entre outras, mas há uma que eu, como conheço de certo modo o que se passa na atividade seguradora, há uma que eu sei que também preocupa os trabalhadores da atividade seguradora, que se prende com as questões da pensão de reforma e da reforma da pré-reforma. Houve alterações com a introdução do plano individual de reforma e eu queria saber, na vossa opinião, o que é que aqui mudou concretamente, qual vai ser a penalização se realmente deixarmos de ter o CCT 2008 e passarmos todos para o atual contrato. Uma outra questão prende-se com a questão do universo de seguradoras que efetuaram os acordos empresa. Saber se vocês conhecem realmente quais é que já assinaram, quais é que ainda faltam, se ainda existem situações que estão por resolver. No âmbito de... vocês falaram na vossa intervenção que tinham sido feito levantamento de alguns processos por parte da ACT no incumprimento que está a ser feito por parte de algumas empresas da atividade seguradora. Eu pretendia saber se já têm conhecimento de ter sido feita alguma conclusão de algum deste levantamento destes processos e quais foram as conclusões da ACT relativamente se houve ou não incumprimento das empresas seguradoras ou se não, e quais são as implicações e o que é que isso trouxe de benefício também para os trabalhadores, porque o facto de eles irem lá, o trabalhador está implicado nesta situação, o que é que realmente aconteceu. E dizer-vos que o grupo parlamentar do PSD está particularmente sensível com estas questões e eu própria, por aquilo que os trabalhadores da atividade seguradora estão a passar. Acolhemos todas as pretensões que vocês vieram aqui trazer e vamos acompanhar, como eu disse inicialmente, de perto todo este dossiê, no sentido de que seja melhorado, certamente, pelo menos este relacionamento que existe entre os empregadores e empregados. Dizer-vos só para terminar que vou ter que me ausentar momentaneamente, mas voltarei para poder ouvir com muita atenção aquilo que têm para nos informarem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora a senhora deputada Wanda Guimarães, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a delegação de Sinaps. Aliás, tive o gosto de o receber no dia 17/1 deste ano e que, na altura, me relataram que já tinham sido recebidos pelo chefe de gabinete do secretário de Estado, Miguel Cabrita, e, no seguimento dessa reunião, fiz aquilo que nos comprometemos a fazer, que era fazer um contacto com o serviço e, portanto, com os serviços do Ministério, mais precisamente com o chefe de gabinete do secretário de Estado, no sentido de o sindicato ser recebido e, portanto, fico contente no sentido de confirmar que seguidamente foram recebidos pelo secretário de Estado. Eu, como nunca mais me deram nota parlamentar do Partido Socialista do que tinha acontecido, registamos com agrado que foram depois recebidos. Para nós, Partido Socialista, há aqui duas questões que são diferentes. Uma é, de facto, aquilo que é, do nosso ponto de vista, um subterfúgio manhoso da parte da Associação Portuguesa de Seguros de fazer, digamos, uma alteração estatutária no sentido de, tendo em vista, alterar também e prejudicar a negociação coletiva ou criar, digamos, obstáculos e dificuldades à negociação coletiva entre as partes. E essa é a nossa grande preocupação. A outra questão, e é complexa, e há várias peças que nós fomos analisando, e não tendo, de facto, a pretensão de conhecer em todos os detalhes, conhecemos suficientemente bem para avançar algumas questões. E reconhecemos que este subterfúgio não é aceitável, mas que no caso das seguradoras não impediu, e isto não impediu desde 2012, a data referida pela delegação, que tivesse havido negociação coletiva no setor, que abrangeu perto de, já em 2012, cerca de 80% dos trabalhadores das seguradoras. Quando nós recebemos a delegação, houve de facto, como já foi aqui avançado pela senhora deputada do Partido Social Democrata, algumas questões que vos levaram a não querer aceitar, nomeadamente, a portaria, e portanto o Sinapsa deduziu a oposição da portaria, o que quer dizer que a portaria não lhe foi extensiva, e como não lhe foi extensiva, todos os seus sócios não foram abrangidos pelas, digamos, pelas outras convenções, que já agora não foram acordos de empresas, foi um ACT, mas que os outros sindicatos do setor tinham aceito. E na altura o Sinapsa, aquilo que referiu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi que de facto não aceitaria e tinha deduzido a oposição porque, do seu ponto de vista, havia questões que eram fundamentais para os trabalhadores de seguros e que os impedia de aceitar este, digamos, este acordo sindical patronal. E que era o quê? Era relativamente, em primeiro lugar, as reformas, o plano de reformas de 2012. A outra questão era a questão das carreiras profissionais e do imediatismo, digamos, da carreira nas promoções, portanto, as promoções, chamadas promoções automáticas, e depois também os suplementos remuneratórios e a questão do banco de horas. Foi isto que nos foi transmitido e sobre essas questões eu devo dizer que faz parte do chamado negócio sindical, ou seja, as organizações sindicais, eu tenho o maior respeito por todas elas, fazem, digamos, a sua avaliação daquilo que podem ou não podem aceitar. E o Sinapsa entendeu que não devia aceitar aquilo que tinha sido negociado pelos outros sindicatos do setor, porque isso, na sua ótica, diminuiria os direitos já consagrados dos seus trabalhadores. E, portanto, nessa conjuntura, de facto, deduziu a oposição e não foi avaliada. E, portanto, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existem duas questões completamente não será, mas de certa forma independentes. Uma é de facto a questão da APS e da alteração de estatutos, que não pode ser um procedimento normal, até porque já não é a primeira empresa ou a primeira associação, se quiserem, neste caso, que faz uso desta artimanha. Portanto, isto é perfeitamente, do nosso ponto de vista, não é aceitável. A outra questão é o chamado ponderação sindical, na qual o Partido Socialista entende que não se deve pronunciar, porque o respeito é total relativamente aos dirigentes sindicais, que assim entenderam que melhor protegiam os seus associados. E nessa conjuntura, e já passei o prazo e o meu tempo, perguntava-vos... O tempo. Também já passei. Mas deixava-vos duas perguntas para ver se eu consigo perceber, digamos, a em toda a sua plenitude este complexo, esta complexa situação. Primeiro, é que me pareceu do relato que entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, ou seja, há aí um hiato de quase um ano, tirando a questão da oposição, da adoção da oposição que foi, creio, em abril de 2016, gostava de saber quais foram as iniciativas por parte do Sinapsa, que, enfim, que desenvolveu neste tempo. E a segunda é que tenho nota que vocês, Sinapsa, muito recentemente sentaram-se à mesa com os outros sindicatos no sentido, inclusivamente, de subscrever um ACT na AGEAS. E, portanto, o que eu gostava só de perguntar era se qual foi, digamos, a alteração que vocês verificaram e que nos podem dar essa informação daquilo que, de certa maneira, consideraram que houve, pelos vistos, alguma mudança positiva no sentido de se poderem agora juntar aos outros sindicatos do setor. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar também o Sr. Representação, a Delegação do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins. Queria também dizer que o Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de reunir convosco e, como disseram, de questionar o Governo em janeiro de 2016 sobre uma parte das matérias que aqui trazem e que, de facto, no dia 3 de março de 2016 recebemos uma resposta do Governo que era muito categórica, afirmando que a denúncia de contrato coletivo entre a APS e o Sinapsa não produziu qualquer efeito, ou seja, evidentemente uma denúncia não produz caducidade, na verdade existiram revisões e não tinha passado o tempo legalmente previsto para que essa caducidade pudesse ser invocada e pudesse operar. Entretanto, nós dirigimos nova pergunta ao Governo, que não teve resposta ainda, e já passou o prazo legal para ela poder ser respondida, e que visava justamente perceber se o Governo estava a acompanhar as pressões que existiam relativamente aos trabalhadores e às trabalhadoras e quais eram as indicações que tinham sido dadas à ACT relativamente a esta matéria. Sobre isto não tivemos resposta e, entretanto, também aconteceu a aprovação da portaria de extensão. Em julho, se não estou em erro, julho de 2016, que aconteceu. Nós achamos que há aqui duas matérias. Uma tem a ver com esta questão da caducidade e outra tem a ver com uma interpretação questionável juridicamente e politicamente perigosa, segundo a qual se legitima uma estratégia patronal de extinguir entidades patronais como um esquema para comprimir os direitos laborais. Isso parece-nos absolutamente inaceitável e parece-nos que está mal o Governo quando, por via de uma portaria de extinção, se bem percebemos o assunto, acaba por legitimar esse estratagema patronal. Isso não pode acontecer do nosso ponto de vista. E também não nos parece que se possa invocar, ir atirando responsabilidades entre DGERT e o próprio Governo, porque finalmente alguém tem que assumir a responsabilidade da intervenção neste caso. Nós podemos voltar a dirigir uma pergunta ao Governo sobre esta matéria. Evidentemente isto não é da competência e das atribuições do Parlamento, só na medida em que o Parlamento fiscaliza o Governo. Portanto, nós não podemos, para além destas iniciativas, ter uma intervenção mais direta no assunto. E queria, portanto, também pedir-lhes que fizessem um ponto de situação sobre a negociação, as reuniões entre as ORTs e o ponto de situação relativamente a esta matéria da contratação coletiva. Finalmente, há aqui uma outra questão que tem que ver com a reestruturação, com o pedido de empresa em reestruturação de seguradoras unidas, que é uma outra matéria que consta do dossiê que nos entregaram e pelo que pude, não tivemos naturalmente tempo de analisar com o detalhe necessário os documentos que nos entregaram, mas pelo que pude ver, parece-nos que faz todo sentido também questionar o Governo sobre esta matéria, porque nós sabemos que tem vindo a ser invocado esse estatuto de empresa em reestruturação para, no fundo, ocultar processos de despedimento coletivo, ainda por cima financiados pelo dinheiro dos contribuintes e pela segurança social. E, portanto, parece-nos que esse mecanismo das empresas em reestruturação, já em si mesmo, o modo como está formulado, é questionável. O que não pode acontecer é ser um biombo para despedimentos coletivos financiados pelo Estado. E, portanto, sobre essa matéria também nos parece que seria pertinente questionarmos o Governo, até porque, naturalmente, tem que haver o acordo do Governo para que as empresas possam beneficiar desse estatuto. Muito obrigado.
Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação do Sinapsa e toda a documentação que aqui nos deram. Também tivemos oportunidade em fevereiro de reunir e de corresponder ao pedido de audiência que nos tinha chegado. A pergunta que dirigimos ao Governo formalmente no dia 27 de fevereiro ainda não teve resposta sequer. Entretanto, mesmo que assim fosse, e registando com gravidade o que isso significa, tivemos oportunidade em diversos momentos de confrontar diretamente o Governo com esta questão em concreto. Fizemo-lo a quando da última audição do Sr. Ministro aqui nesta Comissão, onde nos disse que isto era um exemplo onde havia uma pretensão por parte da entidade patronal de fazer caducar e isso não aconteceu formalmente. Tivemos a oportunidade de fazer quando agendámos um debate sobre a contratação coletiva, defendendo o fim da caducidade da contratação coletiva e a reposição do princípio do tratamento mais favorável, e o meu camarada Paulo Sá dirigiu uma questão em concreto sobre a bizarria e a gravidade que representa esta situação em concreto do Sinapsa, porque significa de facto como o classificámos à data como uma, para além do que isso significa de atentado a direitos fundamentais, uma perspectiva de má fé, de quem age de má fé sobre os direitos dos trabalhadores. E, portanto, fizemo-lo e a situação, pelo aquilo que nos dizem e daquilo que temos acompanhado do setor, se mantém. Nós entendemos que é sobretudo uma discussão política que estamos a fazer e é de vontade política que se trata e, portanto, se existisse vontade política de resolver esta situação resolver-se-ia, assim porque resolver-se-ia para aqui e para outros setores que estão confrontados exatamente com o mesmo problema. Não estão confrontados com este mecanismo de a entidade patronal se transformar em de alterar os seus estatutos, mas os mecanismos para contornar a aplicação da contratação coletiva são mecanismos, infelizmente, que a lei ainda prevê. E a lei prevê porque à data o legislador optou por isso. À data o legislador, em 2003, foi um governo do PSD e do CDS, contou com o apoio também do PS e depois em 2009, numa revisão do Código de Trabalho do PS, incluíram a possibilidade da caducidade. E o que é mais evidente, passados 2013 para 2017, ao longo destes 14 anos, é a quem é que serviu a caducidade da contratação coletiva, porque nós nunca recebemos aqui uma entidade patronal a dizer que queriam reestruturar o setor e estavam impedidos de o fazer. Pelo contrário, o que recebemos são estruturas representativas dos trabalhadores a dizer que o facto de existir na lei e no Código de Trabalho desde 2013 e agravado em 2009, esta possibilidade serviu sempre para este mecanismo. Portanto, o PCP já esta sessão legislativa trouxe à discussão apresentando propostas para o fim da caducidade, o PS e o CDS votaram contra, o Sr. Ministro Vieira da Silva já nos disse que tem uma divergência histórica com o PCP sobre o entendimento da caducidade, nós com a divergência histórica com o Sr. Ministro até vivemos bem, o que não vivemos com o que não vivemos bem é quando isso se traduz de facto na degradação dos direitos dos trabalhadores, porque eu acho que há uma questão que aqui é determinante, que é o facto da contratação coletiva ser um acordo que é celebrado livremente entre as partes. Se assim é, tem que existir o respeito desse acordo. Agora, uma das partes unilateralmente poder fazer caducar uma coisa que livremente negociou é perverter o princípio da contratação coletiva. E mesmo relativamente à questão que a Sra. Deputada Wanda Guimarães aqui coloca relativamente ao alargamento de todos os acordos, nós entendemos que a legitimidade dos trabalhadores celebrarem os seus contratos e negociarem e acordarem o reforço dos seus direitos deve ser, em primeiro lugar, pelas estruturas que os representam, independentemente de existirem outros que estão disponíveis para negociar bancos de horas em troca de outras matérias, porque isso é um entendimento só que cabe exclusivamente às estruturas representativas dos trabalhadores e aos trabalhadores que se filiam nessas estruturas. Pronto, e quanto a isso isso, é para nós muito claro que se há estruturas que pretendem negociar num determinado sentido, o devem fazer. Quem é a Assembleia da República se mexe nisso, pois cabe aos trabalhadores que são filiados entenderem que se reveiam ou não nesse acordo e fazerem as suas opções. E, portanto, quanto a isso, a questão de que faz caducar um ou boicota-se a aplicação de um porque está outra em negociação, para nós não é argumento, porque o que de facto é, muito bem, se há uma parte e se há um acordo que está a ser negociado, então o outro que não se caduque e não boicote, porque de facto nós, inclusivamente à data da discussão destas matérias, o meu camarada Paulo Sá teve o cuidado de perceber no que é que isto se traduzia, e o boicote da contratação coletiva nesta matéria traduz-se, e isso eu não estou a ver, e o contrato que nos deixam aqui também nos permite ver isso. Permite alterar matérias muito importantes relativamente a questões relacionadas com organização de horários, pagamento do trabalho suplementar, prémio de antiguidade, suplementos de ordenado, pagamento de despesas de serviço, entre outras matérias que existem neste contrato, mas que não existem mais nenhuma. E que só através do outsourcing deixa de fora milhares de trabalhadores da contratação coletiva. E que aqueles que ainda a têm, vêm também por esta via o problema resolvido. E, portanto, da nossa parte, Sr. Presidente, porque também já ultrapassei o prazo, dizer que da nossa parte continuaremos a acompanhar estas matérias, crentes do seguinte e convictos do seguinte, é que nós no Parlamento continuaremos a bater-nos, até porque há uma petição da CGTP com mais de 76 mil assinaturas que vai ser discutida na próxima sessão legislativa e que continua a manter esta matéria em cima da mesa. Mas vai ser determinante a luta dos trabalhadores a partir dos setores e dos locais de trabalho. Nós cá estamos, somos 15 em 230, mas será determinante a dinâmica social também. A contratação coletiva foi uma conquista e a sua defesa também há de ser, obviamente, um papel determinante à luta dos trabalhadores. Muito obrigada.
Para encerrar, tem a palavra o sindicato e os seus representantes com o tempo de 25 minutos.
Muito obrigado pelas perguntas e pelas intervenções que produziram, começando, digamos, pelas perguntas da senhora deputada do PSD, relativamente à questão do PIR e a forma como é que o regime do PIR se interliga, ou como é que ele deu origem, ou porque é que coexistem os dois sistemas, etc. Bom, tal como eu disse na minha intervenção inicial, este contrato foi assinado em 95 e foi republicado por diversas vezes, até ser designado como momento CCT 2008. Em 95 houve realmente um fator no nível das negociações, e foi por isso que o Sinapsa, de imediato, em 95, não assinou, mas por força de outras razões que não vêm aqui ao caso, teve depois, foi forçado a subscrevê-lo posteriormente, foi precisamente pela quebra que fez, pela divisão que fez em relação à questão da reforma dos trabalhadores admitidos até àquela data e depois disso. Ou seja, todos os trabalhadores tinham direito a complemento de reforma, todos os trabalhadores admitidos até 22 de junho de 95 tinham direito a uma cláusula de pré-reforma que tinha, digamos, uma fórmula própria e, portanto, estava calculada, enfim, de acordo com a perspectiva que o trabalhador tinha e da sua remuneração relativamente aos anos que iria ter de trabalho. E a partir de 95, todos os trabalhadores que entraram a partir dessa data deixaram de estar abrangidos pelos complementos de reforma. Pronto, também nessa negociação, digamos assim, de 95, foi introduzida uma fórmula que se veio a revelar no presente, digamos, uma fórmula que não funciona, uma fórmula que de certa maneira limita, digamos, para quem quiser adquirir o sistema de complementos de reforma. Ou seja, aquilo que temos verificado é que na maior parte dos colegas, por um lado, se chegam à idade da reforma, a forma impossibilita-os de ter complementos de forma, geralmente os complementos de forma ou são zero ou pouco mais do que isso, se não forem negativos. Por outro lado, dadas as enormes pressões, as reestruturações que têm havido no setor assegurador, a maior parte dos colegas saem, e que têm saído nos últimos anos, por, digamos, chamada pelas negociações e, por, digamos, por, pela via negocial dos acordos ditos de acordos de rescisão amigável. Pronto. Ao saírem por essa via, deixam automaticamente ter direito aos complementos de reforma. Quer dizer que, na altura, quando foi apresentado o PIR em sede negocial, em 2011, o Sinapsa, nessa altura, exprimiu, junto quer da Associação Patronal, quer dos parceiros sindicais, em cima à mesa das negociações, que não estava contra a fórmula. Okay? Nem estava contra a possibilidade de estabelecermos ali um novo regime para que pudesse, digamos, abranger todos os trabalhadores seguros, por um lado, que tinham ficado, digamos, partidos por força dessa entrada em vigor em 95, por outro lado, que fosse também compensador e não se revelasse apenas num valor de complemento de reforma que era praticamente nulo. A questão que nos fez assinar o contrato coletivo de trabalho foi muito mais vasto do que isso, porque pesamos, os prós e contras, e agora vou pôr aqui umas aspas, porque não estou a fazer publicidade a um programa de televisão, mas na nossa perspectiva foi que a introdução do PIR não compensava de maneira alguma, não é, todas as perdas que decorriam da assinatura dessa nova Convenção Coletiva de Trabalho. E foi por isso que o SINAPS legitimamente não a assinou. Não quer dizer que não estivesse disponível para voltar a falar sobre o PIR desde que fosse englobado num processo negocial global e que pudéssemos discutir, entre outras matérias, coisas tão fundamentais para nós como as chamadas promoções obrigatórias, ou o mecanismo automático de promoção obrigatória, progressão na carreira, ou então os prémios da antiguidade. E é verdade que os prémios da antiguidade e as promoções obrigatórias têm um peso, de facto, concreto e importante em toda esta equação, no sentido em que são eles que determinam a posição das seguradoras, porque significa pouparem muitos milhões de euros por ano. E é isto que está em causa. Nós, e de facto, chegámos à conclusão que é importante, pode ser importante, a aplicação de um novo regime para as reformas e pré-reformas, neste caso para as reformas. É um modelo diferente, enquanto o outro se baseia, de facto, num complemento que é pago pela Segurança Social, pela empresa, em relação àquilo que a Segurança Social paga. No caso do PIR, é como se fosse um PPR, ou seja, é uma conta de cada trabalhador em que são depositados, para além dos valores, digamos, calculados à data da passagem da convenção coletiva, os valores que as pessoas tinham, que cada trabalhador tinha no seu fundo de pensões, para além disso é-lhes creditado, digamos assim, na sua conta individual, um valor correspondente ao salário, a 3,25, disto de acordo com o ACT 2016, 3,25 do seu salário bruto anual. E, portanto, os regimes são completamente diferentes. Respondendo à segunda pergunta, quais foram as seguradoras que assinaram este conjunto? Segundo o que queremos, são cerca de 44, portanto, são a maior parte das seguradoras, tendo em conta que no setor existem cerca de 80, portanto, serão metade, mas dessa metade são efetivamente a maior parte das seguradoras, as mais importantes e aquelas que de facto decidem sobre o setor. E eu há bocado citei dois grupos importantes, o Grupo Fidelidade e o Grupo Seguradoras Unidas, mas podia citar outras empresas como a Liberty Seguros, a General e a Lusitânia, enfim, pronto. Fora dessa equação ficou de facto a AGEAS e já responderia depois a quando a pergunta da senhora deputada do PS. No ACT que entre a terceira pergunta, não é? A questão do ACT de 2016, eu acho que no fundo já acabo de responder dizendo que o ACT nós não podemos aceitá-lo e dissemos-lo que não aceitaríamos, mesmo que para a negociação do mesmo não fomos convidados, não é? Nem fomos convocados, nem sequer fomos notificados. Ou seja, participaríamos, sim, na negociação, na revisão do clausulado do CCT 2008 para a celebração de uma nova convenção, da mesma forma como fizemos em 2011, pesando todas as etapas subsequentes. No entanto, é evidente que aquilo que nos foi apresentado pelas seguradoras, já depois do processo de ser concluído, por isso é que nós consideramos que é um processo inquinado à partida, porque não nos convidaram para a negociação e depois quiseram nos impor isto à força, dizendo os vossos trabalhadores, os vossos associados já não têm direito ao clausulado do CCT de 2008, porque ele está caduco, então venham assinar o ACT 2016, que no fundo, é uma réplica do CCT 2012 que nós não assinamos, porque diabo é que então é que iríamos assinar um ACT que estaríamos, digamos, estruturalmente contra. Não é? Relativamente às perguntas da senhora deputada do Partido Socialista, dizer que sim, o SINAPS equaciona sempre, em todos os momentos, quando entra numa negociação, é para trabalhar, é para produzir propostas concretas e naturalmente que equaciona em cada momento aquilo que considera, não para o SINAPS, mas para os trabalhadores que representa, para os trabalhadores seguros e especialmente para os seus associados, aquilo que é mais. Dizer mais favorável, naturalmente, que, como eu já disse, a questão do prémio da antiguidade, das promoções obrigatórias, dos suplementos salariais, do complemento de subsídio de doença, enfim, um conjunto de matérias das carreiras por aí fora, são matérias que foram completamente arrasadas, cujo edifício jurídico foi completamente arrasado a quando da publicação do CCT 2012, e naturalmente que o SINAPSA está disponível, como sempre esteve disponível, para negociar, desde que considerasse que estariam salvaguardados direitos fundamentais. Isto passando para aquela questão, que, para a segunda questão que nos colocou, eu já respondi à primeira, mas à segunda questão que colocou relativamente ao ACT e à GESO, que modificação é que houve? Houve aqui uma situação nova, foi o Sinapsa, estruturalmente, e a sua dinâmica, a sua marca identitária, é negociar convenções coletivas de trabalho sectoriais. Okay? Mas na impossibilidade de o fazermos, por força da alteração estatutária da APS, nós o que é que fizemos? Não ficamos parados, não é? Teríamos de arranjar aqui uma outra forma de negociar com as seguradoras, neste caso seguradora a seguradora, acordos de empresa. E foi o que fizemos. Enviámos para um conjunto de seguradoras, não tão... Não, não, não. O que foi feito por... Não. Foi um conjunto de seguradoras, neste caso até creio que foram 8, foi um núcleo duro que negociou, e eu vou pôr umas grandes aspas no negociou, peço desculpa, mas vou pôr mesmo umas grandes aspas no negociou, que subscreveu em 2016 com os outros setores, com os outros sindicatos do setor, uma nova convenção coletiva de trabalho. É diferente. Nós o que fizemos foi enviar propostas a diversas seguradoras, nomeadamente à Fidelidade, nomeadamente à GEAS, nomeadamente à Soriana e Tranquilidade, duas seguradoras unidas, nomeadamente à Liberty, nomeadamente à General, nomeadamente à Lusitânia, enfim, acordos de empresa, em que nós, a nossa proposta, era com certeza baseada no clausulado do CCT 2008. Não é? Pronto. Mas enviámo-lo porque não poderíamos fazê-lo de outra maneira. As condições objetivas no setor, em 2017, em 2016, finais de 2016, impedia que houvesse uma negociação sectorial tradicional que, como houve noutros tempos, sequer era impossível. AGEAS, pronto, AGEAS de facto foi a primeira empresa que contratámos. E porquê? Porque a AGEAS não tinha assinado o acordo coletivo de trabalho dito ACT 2016 com os outros sindicatos. E, portanto, nós propusemos uma negociação com a AGEAS. A AGEAS impôs como condição que os outros dois sindicatos fizessem parte da mesa das negociações. Nós, obviamente, não nos opusemos e daí decorreram 14 meses de negociação e este ACT foi assinado no dia 21 de junho deste ano, portanto, há meio dia de dias, e está agora para depósito e publicação no Boletim de Trabalho e Emprego. O que é que mudou? Mudou que nós conseguimos preservar direitos fundamentais dos trabalhadores, obviamente, de uma forma diferente, com alguma cedência, reconheçamos, mas conseguimos, digamos, preservar alguns direitos fundamentais, como nomeadamente os prémios de antiguidade e as promoções automáticas ou progressão de carreiras automáticas. Mantivemos um esqueleto, digamos assim, das carreiras profissionais relativamente idêntico, com níveis, porque as outras não tinham níveis, eram bandas salariais, e poderemos depois discutir o que é que são bandas salariais e o que é que são níveis salariais. Mas a reforma não, a reforma está lá consignada que há a possibilidade de escolha, de opção. Ou seja, o trabalhador que se quiser optar pelo complemento de reforma pode optar, se quiser optar pelo PIR pode optar, mas cá está, mas nós nunca dissemos em sede negocial que não admitiríamos nunca o PIR. O que nós dissemos é que não era compensador relativamente ao resto. Desta vez a negociação decorreu de uma forma diferente, ainda bem, e portanto assinámos esta convenção. Okay? Com as outras seguradoras, infelizmente, querem nos impor o ACT 2016, os processos estão na dejeto para conciliação e vão seguir. Ok? Pronto, a sua primeira pergunta, peço desculpa, que era o que é que o Sinapsa fez novembro? Bom, por um lado fez aquilo que eu acabei de dizer, tentar celebrar com as outras seguradoras acordos de empresa, e por outro lado aquilo que um sindicato faz habitualmente, que é sindicalizar. Foi basicamente isso que o Sinapsa fez, defendendo o seu CCT até às últimas consequências, e que é o nosso propósito hoje nesta comissão, e será sempre o nosso propósito, de, por um lado, independentemente dos processos sociais que tenhamos com as seguradoras, aquilo que nós queremos é reconhecimento da que consideramos justo e consideramos correto do ponto de vista jurídico, é o reconhecimento da validade do CCT 2008. Reconhecendo a validade do CCT 2008, pois o Sinapsa, naturalmente, com a sua legitimidade enquanto associação sindical, negociará com as outras seguradoras, ou não, não é? Neste momento tem processo em curso e, portanto, vamos dar consequência a eles. E, portanto, mas em primeiro lugar, queremos, de facto, o reconhecimento da validade do CCT de 2008. E, portanto, é essa a nossa meta, é isso que temos feito durante este período todo, e uma luta sindical e jurídica muito forte relativamente a esta matéria, porque, vamos lá ver, o Sinapsa está completamente isolado neste quadro, não é? E, portanto, as seguradoras têm uma força óbvia da Associação Patronal, das Associações de Empregadores sobre os seus trabalhadores, nossos associados, e, portanto, é naturalmente uma associação muito complexa para nós, mas nós não abdicamos de reconhecimento do CCT 2008, e essa é a nossa meta principal, é isso que nos move, para além dos processos sociais. Bom, depois, respondendo à pergunta do Bloco de Esquerda, O ponto de situação, eu creio que, de certa forma, já disse mais ou menos o que é que está a passar, iria passar a questão da reestruturação das Seguradoras Unidas para o meu colega Francisco Tarte e depois regressaria à questão da deputada do PCP relativamente à questão da contratação coletiva. Da contratação coletiva.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e queria cumprimentar todos os deputados aqui presentes na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, dizendo o seguinte, esta questão da reestruturação das Seguradoras Unidas é algo de há dois dias atrás, por isso nós tivemos conhecimento desta situação na passada sexta-feira, da decisão, como é evidente, porque este plano de reestruturação foi pedido pela Tranquilidade e Açoriana, através do Fundo Apolo, em março deste ano. Nós, na altura, quando tivemos conhecimento, contestámos esta decisão e, conforme eu referi, há dois dias atrás, tivemos conhecimento de que tinha sido despachado favoravelmente pelo Ministério do Trabalho o plano de reestruturação. E, efetivamente, muito sinceramente, surpreendeu-nos por completo, porque nós entendemos e continuamos a entender que não tem lógica este plano de reestruturação que implica o despedimento de 380 trabalhadores em 1292, numa altura em que estamos a falar do segundo maior grupo segurador nacional, pois com a fusão da Tranquilidade e da Açoriana, neste momento as Seguradoras Unidas é o segundo maior grupo segurador nacional, com um volume de negócios de 632 milhões de euros, e que por isso mesmo, efetivamente, não é compreensível. Mais ainda na altura em que a companhia avança já com esta informação aos trabalhadores, dando-lhes até sexta-feira para decidir se querem ou não aderir a este plano de rescisão, não é? E que numa fase em que os colegas estão a ser integrados, porque os colegas da Açoriana neste momento estão ali para as instalações da Tranquilidade, numa fase em que estamos ainda com dois sistemas informáticos a trabalhar, em que os colegas estão assorbados de trabalho e que efetivamente não é compreensível que nesta fase, nesta ou mesmo noutra, que de repente se queiram despedir 380 trabalhadores. Aliás, aquilo que a companhia se baseia é que, efetivamente, terá pessoal a mais, que quer poupar 17 milhões de euros por ano e, por isso mesmo, avança com este processo. E conforme eu referi anteriormente, é estranho que o Ministério aceite desta forma este pedido, muito sinceramente. Posso-vos só dar um número que penso que, enfim, pode dar a entender da forma como é possível resolver a questão de manter os postos de trabalho, não é? Para já, conforme eu referi, é evidente que quando duas seguradoras se juntam, principalmente a Tranquilidade Açoriana, que cria uma sinergia e um volume de negócio que pode potenciar o crescimento. E é isso que eu acho que uma administração que tenha, enfim, a segunda maior seguradora nacional, penso que é por aí que deve começar. Enfim, aquilo que nos parece é que a administração não acredita neste projeto, porque se acreditasse, o objetivo era crescer e eventualmente até acrescentar mais emprego, não é? Conforme eu referi, neste momento as duas seguradoras conjuntas têm 632 milhões de prémios diretos. Bastava ter um crescimento de 3% ao ano e já iam buscar os 17 milhões de euros que dizem que vão poupar relativamente ao despedimento destes 380 trabalhadores. Nós, quando tivemos conhecimento, ainda ontem seguiu uma carta para o Ministério do Trabalho a pedir uma reunião urgente, porque precisámos de perceber, porque isto foi, conforme referi, foi na passada sexta-feira, por isso nós ainda não temos todos os dados em cima da mesa para perceber o porquê desta situação. E mais ainda, e isso também é que nos preocupa, é aquilo que foi referido pelo meu colega relativamente à contratação coletiva no setor segurador, porque nós não estamos a falar num setor qualquer. O setor segurador representa 8% ou 9% do PIB. Movimenta 55 mil milhões de euros por ano em ramo vida, não vida, fundos de pensões, todo tipo de aplicações financeiras. Por isso, quando uma ação patronal desta que tem esta responsabilidade, que está a gerir um setor que é fundamental para uma sociedade como a nossa, quando a APS utiliza este estratagema, porque o que seria normal é quando o Tribunal nos deu razão, a APS sentasse as mesmas situações para negociar connosco, mas não, optou provavelmente pela solução mais fácil. Por isso,
Quando acontece isto e a seguir, passados uns meses, o Ministério do Trabalho aceita este plano de reestruturação, isso ainda nos deixa mais preocupados. Por isso, em relação à questão da reestruturação das Seguradoras Unidas, neste momento é isso que vos queremos transmitir. Nós, na altura, conforme referi, nós opusemos a esta proposta e esperamos agora que, relativamente ao pedido que também com o Ministério do Trabalho, efetivamente nos possa rapidamente receber para percebermos também exatamente aquilo que se está a passar ou o porquê desta aceitação. Muito obrigado.
Eu, antes de passar a palavra ao meu colega, ao Jorge Martins, mas eu acho que confundi a pergunta da senhora deputada do PSI, peço desculpa, relativamente ao ACT, porque se tantos ACTs, é tanto ACTs para que, na certa altura, já não sabemos que ACT é aqui. Não, é a Autoridade para as Condições de Trabalho, certo? Não, qual foi a posição do ACT neste processo? Nós, de facto, é evidente que voltamos não a inundar, como em 2012, os diversos centros locais da ACT com pedidos, digamos, de contornação, mas fizemos alguns, ou seja, umas largas dezenas. O que é que aconteceu? Tivemos apenas a resposta para esclarecimento de dois centros. Um, o de Aveiro, e outro de Coimbra. O de Coimbra ainda está para se agendar uma reunião com o responsável desse centro. No entanto, já tivemos uma reunião com o responsável do centro local do ACT de Aveiro. Ora bem, o senhor inspector, o que é que precisava de saber? Exatamente, que nós explicássemos esta dinâmica, no fundo, qual era o problema, qual era o enquadramento jurídico, porque tinha ali algumas dúvidas. Nós fizemos, de facto, exatamente a mesma apresentação, ou idêntica à apresentação que vos estamos agora a fazer, e o senhor inspector percebeu perfeitamente qual o problema do Sinapse. Aquilo que ficou, e daí não tivemos qualquer feedback, foi, por um lado, se o senhor inspector considerasse que estavam reunidas as condições para contornar as empresas prevaricadoras, aliás, a questão que foi até mais por causa das Seguradoras Unidas, foi através de uma denúncia de um caso de uma trabalhadora, de um conjunto de trabalhadores das Seguradoras Unidas relativamente ao incumprimento contratual do CCT 2008, e, portanto, ele teria duas etapas para produzir. Uma, se ele e os colegas não tivessem quaisquer dúvidas sobre o enquadramento jurídico que nós lhes apresentámos, iriam contraordenar de imediato as empresas. Se tivessem alguma suspeita, alguma dúvida, algo que lhes impedisse de tomar uma posição, iriam remeter iriam remeter o processo à DGERT, suscitando que a DGERT tomasse uma posição sobre o assunto. Até à data, ainda não recebemos da parte do Sr. Inspector do Centro Local de Aveiro o que é que ele, afinal de contas, fez durante este período. Já estamos a falar para aí de dois meses, portanto estamos a aguardar que ele nos diga exatamente o que é que fez. Se realmente não tem dúvidas e contraordenou as empresas, não temos conhecimento disso, ou se efetivamente mandou o processo para a DGERT para esclarecimentos adicionais. Pronto. Quanto à reunião com a senhora responsável do centro local de Coimbra, vamos agendar para exatamente fazer o mesmo tipo de apresentação e ver o que é que ela pensa relativamente à matéria. Peço desculpa de dar um bocadinho não lhe ter respondido, porque me confundi, efetivamente.
Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes. Eu só queria realçar algumas situações que da nossa exposição e da nossa intervenção. E para ficarem efetivamente claras junto desta comissão, o Sinapse sempre esteve e está disponível para negociar contratação coletiva. O que recusamos é imposição, ou seja, não podemos nem aceitamos que nos seja imposta contratação coletiva que não seja negociada connosco. Isto não vamos aceitar e nunca vamos aceitar. Estamos e estaremos disponíveis para chegar a bom porto a nível negocial. Mas há uma coisa de fundo que não temos resposta. E isto queríamos deixar bem ciente nesta comissão, que não entendemos como é que foi possível. A alteração dos estatutos da Associação Portuguesa de Seguradores alterou-se ou teve efeitos na Assembleia Geral em outubro de 2015. Um dos critérios do Conselho de Ministros, que é a resolução do Conselho de Ministros número 90/2012, diz que para que sejam publicadas portaria de extensão, o número 1, definir os seguintes critérios mínimos e necessários e cumulativos ou seja, mínimos necessários e cumulativos, absorver no procedimento para a emissão da portaria de extensão, tendo em conta o disposto no número 2 do artigo 514 e 515, ambos do Código de Trabalho, diz a linha A o seguinte: a extensão deve ser requerida por pelo menos uma associação sindical e uma associação de empregadores outorgantes. E eu pergunto, como é que a extensão da APS é verificada em Assembleia Geral em outubro e depois existe a publicação dessa extensão em 29, no BTE número 44, de 29 de novembro de 2015, não é? É publicada a extensão voluntária da APS. Como é que foi possível, e havendo os critérios, definidos nesta resolução que está em vigor, não é? Não havendo associação de empregadores, como é que foi possível haver uma portaria de extensão sem associação de empregadores? Esta é uma questão que ninguém nos ainda conseguiu esclarecer. Esta situação ninguém conseguiu esclarecer. E é o que diz, e já agora que nós ainda não respondemos ao CDS, e aí estamos de acordo, não é? Pugnar que a lei seja respeitada. Isso estamos completamente de acordo. E nós, de Sinapsa, consideramos que a lei neste caso não foi respeitada. E depois, esta própria portaria de extensão, trazer considerandos que não estão na matéria para discussão. Ou seja, foi, digamos, o considerando foi colocado nesta portaria de extensão no preâmbulo e está a fazer com que as companhias de seguros digam que não possam ser celebradas entre uma das partes. E a gente diz, bom, não pode ser no nascimento, é como se fosse uma criança. No nascimento tem que haver uma mãe e um pai. E nasce o filho. A partir do momento que nasce o filho, não é pelo pai morrer que o filho não mantém os seus direitos. E é isto que nós dizemos da contratação coletiva. O CCT, a contratação coletiva, não é? Ganhou vida própria. E sendo a vida própria, não pode, e é para ser aplicado junto às empresas. As empresas continuam e terá que ser aplicado. Só para terminar. Há falta de resposta do Governo. Efetivamente, há falta de resposta do Governo. Não é só a nós. Nós fizemos um requerimento com esta situação. Não é? Mas a falta de resposta não é só ao sindicato. Há falta de resposta à Autoridade para as Condições de Trabalho. Está desde janeiro, tenho aqui o mail da Autoridade para as Condições de Trabalho, desde o dia 9 de janeiro deste ano, à espera de resposta do Governo, dos serviços do Governo. E não, a Autoridade para as Condições de Trabalho não atua porque não há resposta do Governo. Não é? Não é? E há falta de resposta também aos grupos parlamentares. Ou seja, esta situação que nós estamos a colocar aqui, não é? Chega ao tal ponto, começamos a pensar que o Governo, e utilizando aqui as palavras da senhora deputada do PS, não é? Está a permitir que este esquema manhoso, e para mim, eu vou mais à frente, como sindicalista, digo fraudulento, não é? Está a permitir que este esquema tenha pernas para andar. E é isso que nós, não é? Como de instituição de defesa dos trabalhadores, não podemos permitir. E vamos lutar, seja aqui nesta casa e seja em outras instâncias, não é? Para que seja reposta a verdade. É inadmissível isto acontecer num Estado de Direito. É a nossa posição. É inadmissível que isto aconteça. E solicitamos a esta Comissão, não é? Dentro dos seus poderes, dentro das suas atribuições, que possa fazer algo para que seja reposta a verdade. Porque, como foi dito, há uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça e uma resposta até a um grupo parlamentar, como disse o Bloco de Esquerda, que não se verificou a caducidade. Há um esquema que está aqui montado, não é? Se não corremos aqui o risco, não é? Se isto se tiver pernas para andar e não for feito nada, que as associações de empregadores possam utilizar este esquema, este esquema, para fazer vingar as suas pretensões da não aplicação da contratação coletiva. E isto, acho que de uma vez por todas, tem que haver aqui uma posição e uma clarificação, e é só isso que nós estamos a pedir. Ou seja, uma clarificação formal por parte do Governo e das instâncias, a dizer que o contrato coletivo está em vigor, e depois deixem o Sinapsa, efetivamente, negociar, como eu disse, e termino como começo, estamos disponíveis para negociar, mas dentro das nossas propostas não desimponham efetivamente aquilo que os trabalhadores de seguros não querem. Muito obrigado e bom dia.
Não, acho que depois de tudo isto, creio que não tenho mais nada a dizer, não temos mais nada a dizer, a não ser agradecer-vos naturalmente a possibilidade que nos deram de apresentar-vos esta nossa luta sindical e não só jurídica e naturalmente, tal como o meu colega Jorge Martins disse, influenciarem dentro dos vossos poderes e atribuições, tentarem arranjar aqui uma solução junto do Governo para que esta questão de uma vez por todas possa ser resolvida e que na nossa opinião, obviamente, Sinapsa deverá ser resolvida a nosso favor, no sentido em que o contrato coletivo de trabalho está em vigor e deixo-vos uma última nota, porque efetivamente até à data não foi publicado nenhum aviso de caducidade, tão simples quanto isso. Ou supostamente tão simples quanto isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está encerrada a nossa audiência e cumprimento mais uma vez os representantes do sindicato. Antes de dar por encerrados os nossos trabalhos, soube nos últimos minutos que a nossa doutora Susana faz hoje anos. Acho que devemos todos dar os parabéns. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje, que tem como ponto da nossa ordem de trabalhos uma audiência com o Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins. Temos connosco três seus representantes, o Sr. Paulo Morato, o Sr. Francisco Tártaro, o Sr. Jorge Martins, que cumprimento em meu nome e também em nome das senhoras e dos senhores deputados. Esta nossa audiência vai ter a duração de uma hora, com três momentos distintos, uma intervenção inicial de 10 minutos para os representantes desta entidade sindical e depois teremos uma ronda única de 25 minutos, repartida por 5 minutos por cada grupo parlamentar e para encerrar teremos o tempo de 25 minutos para que os senhores representantes deste sindicato possam responder às questões ou comentar algumas das intervenções que vão aqui ser produzidas. Por isso, sem mais delongas, passo a palavra, julgo ao Sr. Paulo Morato, para fazer então a primeira intervenção com o tempo de 10 minutos.
Ora, bom dia a todos. Em nome do Sinapsa gostaria de agradecer nos terem recebido. E também nós tínhamos aqui uns dossiês que, no fundo, não sei se poderemos entregar ou não, que trouxemos para poderem acompanhar, digamos assim, a exposição. Bom, relativamente à questão que nos trouxe hoje aqui à Comissão, que tem a ver com o contrato coletivo de trabalho da atividade seguradora, que foi publicado, ou melhor, republicado na íntegra, em 29 de agosto de 2008. Daí que comumente é designado como CCT 2008, tendo em conta que ele efetivamente foi assinado em 95, em junho de 95, e depois foi republicado por diversas vezes, a última das quais de forma integral em agosto de 2008. Bom, a questão da luta sindical e jurídica em torno do CCT 2008 iniciou-se em 2012, a quando da assinatura e publicação no BTE de uma outra Convenção Coletiva de Trabalho do setor, também comumente designada como CCT 2012, que o Sinapsa não assinou por considerar que tinham sido retirados direitos fundamentais aos trabalhadores seguros por força dessa negociação na qual o Sinapsa naturalmente esteve presente. Peço desculpa, não sei se posso continuar. De imediato, as seguradoras não reconheceram, portanto, de imediato as seguradoras suspenderam, digamos, os direitos contratuais consignados no CCT 2008 e, portanto, obrigou o Sinapsa a uma luta sindical e jurídica intensa, que teve, digamos, o seu epílogo, ou pensávamos que teria o seu epílogo, em 22 de abril de 2015, por força de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que deu razão ao Sinapse na argumentação jurídica que tinha invocado, no sentido de considerar que a denúncia efetuada pela Associação Patronal APS, Associação Portuguesa de Seguradores, em 2004, não tinha operado a caducidade da nossa Convenção Coletiva de Trabalho. A partir daí, naturalmente, exigimos às seguradoras a reposição dos direitos laborais aos associados do Sinapse, mas também a todos os trabalhadores que tinham escolhido permanecer no, como não sindicalizados, tinham, digamos, expresso verbalmente e por escrito a sua adesão ao CCT 2008, e portanto exigimos às seguradoras o cumprimento integral e incondicional da Convenção Coletiva, e a partir daí as seguradoras efetivamente, retroativamente, cumpriram, não lhes restava outra solução, e portanto repuseram direitos tão fundamentais como férias, suplementos salariais, prémios de antiguidade, promoções obrigatórias e por aí fora. Em 28 de outubro de 2015, tomámos conhecimento que a Associação Patronal da APS tinha realizado uma Assembleia Geral com o objetivo de alterar os seus estatutos. A única matéria que estava em cima da mesa para alteração era a legitimidade e qualidade da Associação Patronal em deixar de ter legitimidade para negociar e outorgar convenções coletivas de trabalho. E foi isso que aconteceu. A APS, de facto, perdeu essa legitimidade nessa Assembleia Geral, que depois foi, digamos, publicada, cuja alteração foi publicada no último trabalho e emprego de 29 de novembro desse mesmo ano, 2015. Portanto, a partir daí, o setor, em termos de negociação sectorial e vertical, deixou de ser possível, tendo em conta que a Associação Patronal perdeu essa legitimidade. O que é que verificamos? Que em janeiro de 2016 foi assinado com os outros dois sindicatos do setor um acordo coletivo de trabalho. Houve um grupo de seguradoras que, digamos, fez parte de um núcleo duro para negociar esse acordo coletivo de trabalho. O Sinapse não foi convidado, nem convocado, nem sequer teve conhecimento prévio da negociação dessa nova convenção. Foi, digamos, só tomou conhecimento a quando da sua publicação no Boletim de Trabalho e Emprego, em janeiro de 2016. Esse acordo coletivo de trabalho, que foi depois estendido a cerca de 40 seguradoras, portanto houve realmente um núcleo duro de cerca de 8 que o negociaram, depois ele foi estendido a cerca de 44, salvo erro, e portanto passou a continuar a haver no setor duas convenções coletivas, uma sectorial de caráter vertical e outra também sectorial, mas de caráter horizontal, digamos, um acordo de empresa generalizado, global, entre várias seguradoras e os outros dois sindicatos do setor. O que é que aconteceu? Eu peço desculpa, um parênteses, há certas coisas que às vezes esquecemos. Em 28 de outubro, quando da realização da Assembleia Geral da APS, a própria APS emitiu uma nota informativa que passo a transcrever um parágrafo importante. Portanto, informava as suas associadas, as seguradoras, que havia a intenção de iniciar a breve prazo negociações com sindicatos representativos dos trabalhadores do setor com vista à celebração de uma convenção coletiva denominada Acordo Coletivo de Trabalho que possa substituir os atuais contratos coletivos. Eu vou frisar que possa substituir os atuais contratos coletivos. Portanto, relembrando que eram dois, o CCT 2008, que o Sinapse tinha subscrito com a Associação Patronal, e o CCT 2012, que o Sinapse não tinha subscrito, mas que era subscrito pelos outros dois sindicatos, Stas e CISEP, com a Associação Patronal. Nesse mesmo ano, houve realmente a publicação no Boletim de Trabalho e Emprego, no dia 29 de novembro de 2015, a publicação da alteração estatutária da APS, e, portanto, em janeiro de 2016, há realmente a celebração de uma nova convenção coletiva. O que é que verificamos? Que as entidades patronais, as seguradoras, no final de 2015, por volta de novembro, começaram a informar os nossos associados. Estamos a falar de um conjunto alargado de seguradoras, com algumas exceções, é verdade, já lá iremos, mas um conjunto significativo de seguradoras do setor, as mais importantes, a começar pela Fidelidade e, digamos, a acabar, peço umas aspas nisto, na atual Seguradoras Unidas, ou seja, a Soriana e Tranquilidade, informaram os nossos associados que deixariam de aplicar o CCT 2008 a partir de 1 de janeiro de 2017, considerando que ele estaria caduco por força de uma interpretação que a nós, de facto, não colhe, contestamos e explicaremos a seguir. Em abril de 2016, foi publicada a portaria da extensão para essa Convenção Coletiva de Trabalho, denominada ACT 2016, que o SINAP se opôs por considerar que não havia fundamentação jurídica que a suportasse. Nomeadamente, não ter suporte legal à extensão do ACT, dado estar em vigor um CCT para a atividade seguradora, que é o nosso, digamos assim, comumente designado, e que também estava já era passível de portaria da extensão, através da portaria publicada do Boletim de Trabalho e Emprego número 28, de 29 de 7 de 2009. Por outro lado, o artigo 514, número 1 do Código de Trabalho, apenas autoriza a emissão de portarias de extensão quando se refere ao setor de atividade profissional. E, finalmente, a inexistência de qualquer associação patronal, de acordo com os critérios da resolução do Conselho de Ministros de número 90 de 2012, ou seja, não há no acordo coletivo de trabalho subscrito entre um conjunto de seguradoras e os outros dois subscritores uma associação patronal que possa depois validar uma portaria de extensão subsequente. Daí que nós efetuamos a nossa oposição à portaria de extensão, não só para proteger os nossos associados dessa mesma portaria, mas dizendo que essa portaria, de uma forma clara e concisa, era ilegal. Bom, o que é que acontece? A seguir, em maio de 2016, há um debate parlamentar, nesta casa, em que o Governo, pelo Primeiro-Ministro António Costa, diz que tem conhecimento que algumas associações, estou basicamente, digamos, a citá-lo, sem ser uma citação literal, mas estou a tentar citá-lo, que algumas associações de empregadores estão a alterar os seus estatutos por não aplicarem a contratação coletiva, e que isso era inaceitável. Não se referindo propriamente ao Sinapsa, mas entendeu-se, que também era relativamente ao nosso caso. Finalmente, no Diário da República, número 1, primeira série, parece que primeira série, número 123, 29 de 6 de 2016, o Governo manda, através do Secretário de Estado do Emprego, estender o ACT fazendo as considerações relativa ao nosso CCT, ou seja, manda publicar a portaria de extensão, mas no preâmbulo da portaria de extensão faz umas considerações relativas a outra portaria de extensão, que é estranho, ou seja, relativamente à nossa, em que, e vou citar mais uma vez, desta vez literalmente, dizendo que, e vou citar um parágrafo preambular, que é este parágrafo que depois possibilita que as seguradoras incumpram a partir de 1 de janeiro de 2017, dizendo que a Cresce APS, a Associação Portuguesa de Seguradores, parte empregadora subscrita dos contratos coletivos para o setor da atividade seguradora, extinguiu-se como associação de empregadores, considerando que compete às associações de empregadores e associações sindicais a celebração de contratos coletivos nos setores de atividade que representam e que, embora o legislador não regule expressamente a extinção da associação de empregadores no outorgante do contrato coletivo como causa de secessão de vigência da convenção coletiva, tal efeito está implícito no regime jurídico, porquanto não é possível conceber uma convenção coletiva com apenas uma parte. Pois, esta última frase, de facto, não é possível conceber uma convenção coletiva com apenas uma parte, mas isso é para a celebração. Não é quando a convenção está em vigor e já produziu os seus efeitos. E, portanto, nós imediatamente contestamos essa posição e, entretanto, fomos confrontados, tal como eu já tinha referido, em janeiro de 2017, com um incumprimento generalizado, ou quase generalizado, digamos assim, com algumas exceções por parte das seguradoras relativamente ao clausulado do nosso CCT. No dossiê que nós trouxemos estão parte, dos e-mails que foram enviados aos trabalhadores de diversas seguradoras, referindo os propósitos dessas seguradoras em não cumprir o contrato coletivo de trabalho CCT 2008 do Sinapse aos seus associados e referindo ou expressando, digamos, as razões de uma forma genérica pelos quais não iriam fazer. Pronto. O Sinapse, naturalmente, que sendo difícil nesta fase, tendo em conta toda a instabilidade que existe no setor assegurador, digamos, lançar ações judiciais em massa contra as seguradoras, porque desta vez o que é que havia aqui uma alteração profunda. Se a outra ação que permitiu uma decisão do Supremo Tribunal tinha sido uma ação intentada pela APS, a Associação de Portugueses de Empregadores, contra o Sinapse, desta vez não havia nenhuma associação de empregadores a quem o Sinapse pudesse intentar uma ação judicial, teria de intentar seguradora a seguradora, em que pudesse escrever de uma forma, detalhada, quais os incumprimentos contratuais. Nesta fase de instabilidade da atividade seguradora, era extremamente difícil, e tentámos-lo fazer, mas era extremamente difícil, e revelou-se extremamente difícil, convencer, digamos assim, trabalhadores seguros, nossos associados, a irem contra as seguradoras em tribunal. E daí que o Sinapse optou por uma solução que tinha optado também naquele período de 2012-2015, foi recorrer à Autoridade para as Condições de Trabalho, para que a Autoridade pudesse intervir nomeadamente contraordenando as seguradoras pelo incumprimento contratual. Também solicitámos reuniões aos grupos parlamentares e dessas reuniões com o PS, com o PCP, com o Bloco de Esquerda e o PSD, digamos, deu origem a duas perguntas do PCP e do BE ao Parlamento, ao Governo neste caso, sobre esta questão. Em 13/3/2007, a ACT informa que em 9 de janeiro deste ano solicitou à DGET, à Direção-Geral, esclarecimento sobre o CCT celebrado entre a APS e o Sinapsa, se estava ou não estava em vigor, que não teve resposta até o momento. Finalmente, em 8 de junho de 2017, nós, Sinapsa, reunimos-nos com o Secretário de Estado do Emprego,
Dr. Miguel. Desculpe interrompê-lo, é que já passou em quase 3 minutos o seu tempo, eram 10 minutos.
Vou mesmo acabar.
Mas, peço só que faça uma síntese.
Ok. Reunimos-nos com o Dr. Miguel Filipe Pardal, Cabrita, que nos informou, e vou citar mais uma vez, politicamente o Governo já deu razão ao Sinapsa nas várias intervenções públicas, mas que teve sobre o assunto. No entanto, aguarda um enquadramento técnico por parte da DGET para sustentar a posição política. A mesma posição que a DGET está a aguardar instruções do Governo. Portanto, há aqui qualquer coisa contraditória. Para acabar mesmo, e resumindo, da nossa opinião, o contrato coletivo de trabalho publicado no BTN número 32, de 29 de agosto de 2008, não caducou, porque até à data não foi publicado qualquer aviso de caducidade. O que acontece, e o que está em causa, é uma portaria de extensão que, na nossa opinião, é ilegal e que, ainda por cima, dispôs na parte preambular de uns considerandos interpretativos, na nossa opinião, que permitiram às seguradoras virem, digamos, evocar a caducidade do CCT 2008. E o que nós queremos, naturalmente, é que o Governo se pronuncie sobre a matéria e dê instruções claras à ACT, à Autoridade para as Condições de Trabalho, no sentido dela, a autoridade, intervir junto às seguradoras, contraordenando-as para que nós possamos, efetivamente, esclarecer este assunto e resolver uma vez por todas a questão da caducidade, que já se prolonga desde 2011 e que, sobre a qual já tivemos uma decisão, a única até ao momento, do Supremo Tribunal de Justiça, que nos deu razão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar a primeira e única ronda. Eu ponho à consideração de todos um pedido recente do Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, que tem um outro compromisso e ele pede excepcionalmente se o CDS-PP pode ser o primeiro partido a usar a palavra. Não sei se alguém se tem alguma coisa contra. Então, é 5. Então, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, em nome do CDS-PP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e começo também por agradecer aos outros grupos parlamentares por esta disponibilidade. Cumprimento o sindicato com estas preocupações que nos trouxe. Eu não iria fazer uma intervenção, até porque já estou atrasado para o compromisso que assumi anteriormente, e com o atraso desta audiência acabo por estar em falta nos dois sítios. Mas não queria deixar de dizer, cumprimentar aqui e uma grande clareza das questões que aqui foram trazidas. Confesso que, da minha parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, não tenho registro do pedido de audiência. Fizeram a referência que fizeram pedidos a vários grupos parlamentares. Não sei se houve algum pedido ao Grupo Parlamentar que, porventura, por lapso, não tenha sido considerado. Foi? E peço desculpa, eu não tenho. Vou tentar apurar a razão de não termos recebido, porque tínhamos todo o interesse em fazê-lo. De qualquer maneira, esta foi uma ocasião também para contactarmos pela primeira vez com este dossiê. O nosso assessor vai ficar aqui, a acompanhar a sessão, para também acompanhar o resto da discussão, e dizer apenas à Sinapsa que é uma matéria que, de acordo com aquilo que aqui nos foi trazido, compreendemos a preocupação, mas naturalmente precisamos de mais tempo para contactar com a matéria em questão, com os factos em questão, e em face disso também tomarmos uma posição que, neste momento, confesso não estar em condições de o fazer. Mas queria, apesar também desta minha ausência, e estará aqui também o meu colega António Carlos Monteiro, dizer que nós, da parte do CDS, tudo o que tem a ver em primeiro lugar, com a preocupação do respeito pela lei, não pode deixar de ser de outro modo. Em segundo lugar, reconhecendo nós, e nós não escondemos que compreendemos as normas que determinaram as condições em que pode haver a caducidade da contratação coletiva, e entendemos que isso pode ser um mecanismo importante para a renovação da própria contratação coletiva, é evidente que isso tem que ser feito dentro do quadro que está estabelecido na lei, e portanto, isso, se é isso que está em causa, nós pugnaremos sempre que a lei seja respeitada. E, portanto, em face disto, no fundo, manifestar a nossa disponibilidade e o nosso interesse e o acompanhamento deste assunto, que não deixaremos de o ter, e portanto, queria deixar isso expresso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Helder Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar a delegação sindical do Sinapsa e dar nota que nós ouvimos anteriormente o Dr. Francisco Tartar no âmbito do grupo parlamentar do PSD, pelo que já conhecemos algumas das vossas reivindicações e eu em particular conheço também outras. Agradecer antes de mais a exposição feita em sede da 10ª Comissão e a entrega do dossiê, que algumas destas matérias eu conheço-as pessoalmente, outras faço questão de as analisar para me inteirar das mesmas. Na audição que tivemos no âmbito do grupo parlamentar, realmente uma das preocupações do Sr. Francisco era, do Dr. Francisco Tartar, peço desculpa, era a questão de não terem sido ouvidos pelo Ministro do Trabalho, que tinha sido já pedido por diversas vezes. Nesta audição ficamos a saber que foram ouvidos pelo Secretário de Estado, o que nos agrada. No entanto, ficamos surpreendidos com a falta de resposta no que diz respeito a não terem um enquadramento técnico e estarem a chutar, perdoem-me a expressão, a bola para a Dejerte, e a Dejerte já ter, de certo modo, também dito que era por parte do Governo. Há aqui realmente o contraditório. A Dejerte, neste caso, deve responder ao Governo, o que estranhamos todo este processo de empurrarmos para um lado e para o outro. Relativamente às questões que aqui apresentaram, nós temos acompanhado e sabemos que vocês, enquanto dirigentes sindicais, têm-se preocupado e abordado com matérias como a defesa do prémio de antiguidade, as carreiras profissionais, as questões do subsídio de turno, entre outras, mas há uma que eu, como conheço de certo modo o que se passa na atividade seguradora, há uma que eu sei que também preocupa os trabalhadores da atividade seguradora, que se prende com as questões da pensão de reforma e da reforma, da pré-reforma. Houve alterações com a introdução do plano individual de reforma e eu queria saber, na vossa opinião, o que é que aqui mudou concretamente, qual vai ser a penalização se realmente deixarmos de ter o CCT de 2008 e passarmos todos para o atual contrato. Uma outra questão prende-se com a questão do universo de seguradoras que efetuaram os acordos empresa. Saber se vocês conhecem realmente quais é que já assinaram, quais é que ainda faltam, se ainda existem situações que estão por resolver. No âmbito de... vocês falaram na vossa intervenção que tinham sido feito levantamento de alguns processos por parte da ACT no incumprimento que está a ser feito por parte de algumas empresas da atividade seguradora. Eu pretendia saber se já têm conhecimento de ter sido feita alguma conclusão de algum deste levantamento destes processos e quais foram as conclusões da ACT relativamente se houve ou não incumprimento das empresas seguradoras ou se não, e quais são as implicações e o que é que isso trouxe de benefício também para os trabalhadores, porque o facto de eles irem lá, o trabalhador está implicado nesta situação, o que é que realmente aconteceu. E dizer-vos que o grupo parlamentar do PSD está particularmente sensível com estas questões e eu própria, por aquilo que os trabalhadores da atividade seguradora estão a passar. Acolhemos todas as pretensões que vocês vieram aqui trazer e vamos acompanhar, como eu disse inicialmente, de perto todo este dossiê, no sentido de que seja melhorado, certamente,
pelo menos este relacionamento que existe entre os empregadores e empregados. Dizer-vos só para terminar que vou ter que me ausentar momentaneamente, mas voltarei para poder ouvir com muita atenção aquilo que têm para nos informarem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora a Sra. Deputada Wanda Guimarães, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a delegação de Sinapse. Aliás, tive o gosto de o receber no dia 17/1 deste ano e que, na altura, me relataram que já tinham sido recebidos pelo chefe de gabinete do secretário de Estado, Miguel Cabrita, e, no seguimento dessa reunião, fiz aquilo que nos comprometemos a fazer, que era fazer um contacto com o serviço e, portanto, com o serviço do Ministério, mais precisamente com o chefe de gabinete do secretário de Estado, no sentido de o sindicato ser recebido e, portanto, fico contente no sentido de confirmar que seguidamente foram recebidos pelo secretário de Estado. Eu, como nunca mais me deram nota parlamentar do Partido Socialista do que tinha acontecido, registamos com agrado que foram depois recebidos. Para nós, Partido Socialista, há aqui duas questões que são diferentes. Uma é, de facto, aquilo que é, do nosso ponto de vista, um subterfúgio manhoso da parte da Associação Portuguesa de Seguros de fazer, digamos, uma alteração estatutária no sentido de, tendo em vista, alterar também e prejudicar a negociação coletiva ou criar, digamos, obstáculos e dificuldades à negociação coletiva entre as partes. E essa é a nossa grande preocupação. A outra questão, e é complexa, e há várias peças que nós fomos analisando, e não tendo, de facto, a pretensão de conhecer em todos os detalhes, conhecemos suficientemente bem para avançar algumas questões. E reconhecemos que este subterfúgio não é aceitável, mas que no caso das seguradoras não impediu, e isto não impediu desde 2012, a data referida pela delegação, que tivesse havido negociação coletiva no setor, que abrangeu perto de, já em 2012, cerca de 80% dos trabalhadores das seguradoras. Quando nós recebemos a delegação, houve de facto, como já foi aqui avançado pela senhora deputada do Partido Social Democrata, algumas questões que vos levaram a não querer aceitar, nomeadamente, a portaria, e, portanto, o Sinapse deduziu a oposição da portaria, o que quer dizer que a portaria não lhe foi extensiva, e como não lhe foi extensiva, todos os seus sócios não foram abrangidos pelas outras convenções, que já agora não foram acordos de empresas, foi um ACT, mas que os outros sindicatos do setor tinham aceito. E na altura, o Sinapse, aquilo que referiu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi que, de facto, não aceitaria e tinha deduzido a oposição porque, do seu ponto de vista, havia questões que eram fundamentais para os trabalhadores de seguros e que os impedia de aceitar este, digamos, este acordo sindical-patronal. E que era o quê? Era relativamente, em primeiro lugar, as reformas, o plano de reformas de 2012. A outra questão era a questão das carreiras profissionais e do imediatismo, digamos, da carreira nas promoções, portanto, as promoções, chamadas promoções automáticas, e depois também os suplementos remuneratórios e a questão do banco de horas. Foi isto que nos foi transmitido e sobre essas questões eu devo dizer que faz parte do chamado negócio sindical, ou seja, as organizações sindicais, eu tenho o maior respeito por todas elas, fazem, digamos, a sua avaliação daquilo que podem ou não podem aceitar. E o Sinapse entendeu que não devia aceitar aquilo que tinha sido negociado pelos outros sindicatos do setor, porque isso, na sua ótica, diminuiria os direitos já consagrados dos seus trabalhadores e, portanto, nessa conjuntura, de facto, deduziu a oposição e não foi avaliada. E, portanto, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existem duas questões completamente não será, mas de certa forma independentes. Uma é de facto a questão da APS e da alteração de estatutos, que não pode ser um procedimento normal, até porque já não é a primeira empresa ou a primeira associação, se quiserem, neste caso, que faz uso desta artimanha. Portanto, isto é perfeitamente, do nosso ponto de vista, não é aceitável. A outra questão é o chamado ponderação sindical, na qual o Partido Socialista entende que não se deve pronunciar, porque o respeito é total relativamente aos dirigentes sindicais, que assim entenderam que melhor protegiam os seus associados. E nessa conjuntura, e já passei o prazo e o meu tempo, perguntava-vos... O tempo. Também já passei. Mas deixava-vos duas perguntas para ver se eu consigo perceber, digamos, em toda a sua plenitude, esta complexa situação. Primeiro, é que me pareceu do relato que entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, ou seja, há aí um hiato de quase um ano, tirando a questão da oposição, da adoção da oposição, que foi, creio, em abril de 2016, gostava de saber quais foram as iniciativas por parte do Sinapsa, que desenvolveu neste tempo. E a segunda é que tenho nota que vocês, Sinapsa, muito recentemente sentaram-se à mesa com os outros sindicatos no sentido inclusivamente de subscrever um ACT na AGEAS. E portanto o que eu gostava só de perguntar era se qual foi, digamos, a alteração que vocês verificaram e que nos podem dar essa informação daquilo que de certa maneira consideraram que houve, pelos vistos, alguma mudança positiva no sentido de se poderem agora juntar aos outros sindicatos do setor. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar também o Sr. Representação, a Delegação do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins. Queria também dizer que o Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de reunir convosco e, como disseram, de questionar o Governo em janeiro de 2016 sobre uma parte das matérias que aqui trazem e que, de facto, no dia 3 de março de 2016 recebemos uma resposta do Governo que era muito categórica, afirmando que a denúncia do contrato coletivo entre a APS e o Sinapsa não produziu qualquer efeito, ou seja, evidentemente uma denúncia não produz caducidade, na verdade existiram revisões e não tinha passado o tempo legalmente previsto para que essa caducidade pudesse ser invocada e pudesse operar. Entretanto, nós dirigimos nova pergunta ao Governo, que não teve resposta ainda, e já passou o prazo legal para ela poder ser respondida, e que visava justamente perceber se o Governo estava a acompanhar as pressões que existiam relativamente aos trabalhadores e às trabalhadoras e quais eram as indicações que tinham sido dadas à ACT relativamente a esta matéria. Sobre isto não tivemos resposta e, entretanto, também aconteceu a aprovação da portaria de extensão. Em julho, se não estou em erro, julho de 2016, que aconteceu. Nós achamos que há aqui duas matérias. Uma tem a ver com esta questão da caducidade e outra tem a ver com uma interpretação questionável juridicamente e politicamente perigosa, segundo a qual se legitima uma estratégia patronal de extinguir entidades patronais como um esquema para comprimir os direitos laborais. Isso parece-nos absolutamente inaceitável e parece-nos que está mal o Governo quando, por via de uma portaria de extinção, se bem percebemos o assunto, acaba por legitimar esse estratagema patronal. Isso não pode acontecer, do nosso ponto de vista. E também não nos parece que se possa invocar, ir atirando responsabilidades entre DGERT e o próprio Governo, porque finalmente alguém tem que assumir a responsabilidade de intervenção neste caso. Nós podemos voltar a dirigir uma pergunta ao Governo sobre esta matéria. Evidentemente isto não é da competência e das atribuições do Parlamento, só na medida em que o Parlamento fiscaliza o Governo. Portanto, nós não podemos, para além destas iniciativas, ter uma intervenção mais direta no assunto. E queria, portanto, também pedir-lhes que fizessem um ponto de situação sobre a negociação, as reuniões entre as ORTs e o ponto de situação relativamente a esta matéria da contratação coletiva. Finalmente, há aqui uma outra questão que tem que ver com a reestruturação, com o pedido de empresa em reestruturação de seguradoras unidas, que é uma outra matéria que consta do dossiê que nos entregaram. E pelo que pude, não tivemos naturalmente tempo de analisar com o detalhe necessário os documentos que nos entregaram, mas pelo que pude ver, parece-nos que faz todo sentido também questionar o Governo sobre esta matéria, porque nós sabemos que tem vindo a ser invocado esse estatuto de empresa em reestruturação para, no fundo, ocultar processos de despedimento coletivo, ainda por cima financiados pelo dinheiro dos contribuintes e pela segurança social. E, portanto, parece-nos que esse mecanismo das empresas em reestruturação, já em si mesmo, o modo como está formulado, é questionável. O que não pode acontecer é ser um biombo para despedimentos coletivos financiados pelo Estado. E, portanto, sobre essa matéria também nos parece que seria pertinente questionarmos o Governo, até porque, naturalmente, tem que haver o acordo do Governo para que as empresas possam beneficiar desse estatuto. Muito obrigado.
Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação do Sinapsa e toda a documentação que aqui nos deram. Também tivemos a oportunidade de, em fevereiro, de reunir e de corresponder ao pedido de audiência que nos tinha chegado. A pergunta que dirigimos ao Governo formalmente no dia 27 de fevereiro ainda não teve resposta sequer. Entretanto, mesmo que assim fosse, e registando com gravidade o que isso significa, tivemos oportunidade em diversos momentos de confrontar diretamente o Governo com esta questão em concreto. Fizemo-lo a quando da última audição do Sr. Ministro aqui nesta Comissão, onde nos disse que isto era um exemplo onde havia uma pretensão por parte da entidade patronal de fazer caducar, e isso não aconteceu formalmente. Tivemos a oportunidade de fazer quando agendámos um debate sobre a contratação coletiva, defendendo o fim da caducidade da contratação coletiva e a reposição do princípio do tratamento mais favorável, e o meu camarada Paulo Sá dirigiu uma questão em concreto sobre a bizarria e a gravidade que representa esta situação em concreto do Sinapsa, porque significa de facto como o classificámos à data como uma, para além do que isso significa de atentado a direitos fundamentais, uma perspectiva de má fé, de quem age de má fé sobre os direitos dos trabalhadores. E, portanto, fizemo-lo e a situação, pelo aquilo que nos dizem e daquilo que temos acompanhado do setor, se mantém. Nós entendemos que é sobretudo uma discussão política que estamos a fazer e é de vontade política que se trata e, portanto, se existisse vontade política de resolver esta situação resolver-se-ia, assim porque resolver-se-ia para aqui e para outros setores que estão confrontados exatamente com o mesmo problema. Não estão confrontados com este mecanismo de a entidade patronal se transformar em, de alterar os seus estatutos, mas os mecanismos para contornar a aplicação da contratação coletiva são mecanismos, infelizmente, que a lei ainda prevê. E a lei prevê porque à data o legislador optou por isso. À data o legislador, em 2003, foi um governo do PSD e do CDS, contou com o apoio também do PS e depois em 2009, numa revisão do Código de Trabalho do PS, incluíram a possibilidade da caducidade. E o que é mais evidente, passados 2013 para 2017, ao longo destes 14 anos, é a quem é que serviu a caducidade da contratação coletiva, porque nós nunca recebemos aqui uma entidade patronal a dizer que queriam reestruturar o setor e estavam impedidos de o fazer. Pelo contrário, o que recebemos são estruturas representativas dos trabalhadores a dizer que o facto de existir na lei e no Código de Trabalho desde 2013 e agravado em 2009, esta possibilidade serviu sempre para este mecanismo. Portanto, o PCP já esta sessão legislativa trouxe à discussão, apresentando propostas para o fim da caducidade, o PS e o CDS votaram contra. O Sr. Ministro Vieira da Silva já nos disse que tem uma divergência histórica com o PCP sobre o entendimento da caducidade. Nós, com a divergência histórica com o Sr. Ministro, até vivemos bem. O que não vivemos com o que não vivemos bem é quando isso se traduz, de facto, na degradação dos direitos dos trabalhadores. Porque eu acho que há uma questão que aqui é determinante, que é o facto da contratação coletiva ser um acordo que é celebrado livremente entre as partes. Se assim é, tem que existir o respeito desse acordo. Agora, uma das partes unilateralmente poder fazer caducar uma coisa que livremente negociou é perverter o princípio da contratação coletiva. E mesmo relativamente à questão que a senhora deputada Wanda Guimarães aqui coloca, relativamente ao alargamento de todos os acordos, nós entendemos que a legitimidade dos trabalhadores celebrarem os seus contratos e negociarem e acordarem o reforço dos seus direitos deve ser, em primeiro lugar, pelas estruturas que os representam, independentemente de existirem outros que estão disponíveis para negociar bancos de horas em troca de outras matérias. Porque isso é um entendimento só que cabe exclusivamente às estruturas representativas dos trabalhadores e aos trabalhadores que se filiam nessas estruturas. Pronto, e quanto a isso, é para nós muito claro que se há estruturas que pretendem negociar num determinado sentido, o devem fazer. Quem é a Assembleia da República se miscuir nisso? Pois cabe aos trabalhadores que são filiados entenderem que se reveiam ou não nesse acordo e fazerem as suas opções. E, portanto, quanto a isso, a questão de que faz caducar um ou boicota-se a aplicação de um porque está outra em negociação, para nós não é argumento. Porque o que de facto é, muito bem, se há uma parte e se há um acordo que está a ser negociado, então o outro que não se caduque e não boicote, porque de facto nós, inclusivamente à data da discussão destas matérias, o meu camarada Paulo Sá teve o cuidado de perceber no que é que isto se traduzia. E o boicote da contratação coletiva nesta matéria traduz-se, e isso eu não estou a ver, e o contrato que nos deixam aqui também nos permite ver isso, permite alterar matérias muito importantes relativamente a questões de, relacionadas com organização de horários, pagamento do trabalho suplementar, prémio de antiguidade, suplementos de ordenado, pagamento de despesas de serviço, entre outras matérias que existem neste contrato, mas que não existem mais nenhuma. E que só através do outsourcing deixa de fora milhares de trabalhadores da contratação coletiva. E que aqueles que ainda a têm, vêm também por esta via o problema resolvido. E, portanto, da nossa parte, Sr. Presidente, porque também já ultrapassei o prazo, dizer que da nossa parte continuaremos a acompanhar estas matérias, crentes do seguinte e convictos do seguinte, é que nós no Parlamento continuaremos a bater-nos, até porque há uma petição da CGTP com mais de 76 mil assinaturas que vai ser discutida na próxima sessão legislativa e que continua a manter esta matéria em cima da mesa. Mas vai ser determinante a luta dos trabalhadores a partir dos setores e dos locais de trabalho. Nós cá estamos, somos 15 em 230, mas será determinante a dinâmica social também. A contratação coletiva foi uma conquista e a sua defesa também há de ser, obviamente, um papel determinante à luta dos trabalhadores. Muito obrigada.
Para encerrar, tem a palavra o sindicato e os seus representantes com o tempo de 25 minutos.
Muito obrigado pelas perguntas e pelas intervenções que produziram, começando, digamos, pelas perguntas da senhora deputada do PSD, relativamente à questão do PIR e a forma como é que o regime do PIR se interliga, ou como é que ele deu origem, ou porque é que coexistem os dois sistemas, etc. Bom, tal como eu disse na minha intervenção inicial, este contrato foi assinado em 95 e foi republicado por diversas vezes até ser designado como momento CCT 2008. Em 95 houve realmente um fator no nível das negociações e foi por isso que o Sinapsa de imediato em 95 não assinou, mas por força de outras razões que não vêm aqui ao caso, foi forçado a subscrevê-lo posteriormente, foi precisamente pela quebra que fez, pela divisão que fez em relação à questão da reforma dos trabalhadores admitidos até àquela data e depois disso. Ou seja, todos os trabalhadores tinham direito a complemento de reforma, todos os trabalhadores admitidos até 22 de junho de 95 tinham direito a uma cláusula de pré-reforma que tinha uma fórmula própria e, portanto, estava calculada, enfim, de acordo com a perspectiva que o trabalhador tinha e da sua remuneração relativamente aos anos que iria ter de trabalho. E a partir de 95, todos os trabalhadores que entraram a partir dessa data deixaram de estar abrangidos pelos compromissos de reforma. Pronto, também nessa negociação, digamos assim, de 95, foi introduzida uma fórmula que se veio a revelar no presente, digamos, uma fórmula que não funciona, uma fórmula que de certa maneira limita, digamos, para quem quiser adquirir o sistema de compromissos de reforma. Ou seja, aquilo que temos verificado é que, na maior parte dos colegas, por um lado, se chegam à idade da reforma, a forma impossibilita-os de ter compromissos de reforma. Geralmente os compromissos de reforma ou são zero ou pouco mais do que isso, se não forem negativos. Por outro lado, dadas as enormes pressões, as reestruturações que têm havido no setor assegurador, a maior parte dos colegas saem, e que têm saído nos últimos anos, por, digamos, chamada pelas negociações e, por, digamos, por, pela via negocial dos acordos ditos de acordos de rescisão amigável. Pronto. Ao saírem por essa via, deixam automaticamente ter direito aos complementos de reforma. Quer dizer que, na altura, quando foi apresentado o PIR em sede negocial, em 2011, o Sinapsa, nessa altura, exprimiu junto, quer da Associação Patronal, quer dos parceiros sindicais, em cima à mesa das negociações, que não estava contra a fórmula. Okay? Nem estava contra a possibilidade de estabelecermos ali um novo regime para que pudesse, digamos, abranger todos os trabalhadores seguros, por um lado, que tinham ficado, digamos, partidos por força dessa entrada em vigor em 95, por outro lado, que fosse também compensador e não se revelasse apenas num valor de complemento de reforma que era praticamente nulo. A questão que nos fez assinar o contrato coletivo de trabalho foi muito mais vasto do que isso, porque pesamos, os prós e contras, e agora vou pôr aqui umas aspas, porque não estou a fazer publicidade a um programa de televisão, mas na nossa perspectiva foi que a introdução do PIR não compensava de maneira alguma, não é, todas as perdas que decorriam da assinatura dessa nova Convenção Coletiva de Trabalho. E foi por isso que o Sinapse, legitimamente, não a assinou. Não quer dizer que não estivesse disponível para voltar a falar sobre o PIR, desde que fosse englobado num processo negocial global, e que pudéssemos discutir, entre outras matérias, coisas tão fundamentais para nós como as chamadas promoções obrigatórias, ou o mecanismo automático de promoção obrigatória, progressão na carreira, ou então os prémios da antiguidade. E é verdade que os prémios da antiguidade e as promoções obrigatórias têm um peso, de facto, concreto e importante em toda esta equação, no sentido em que são eles que determinam a posição das seguradoras, porque significa pouparem muitos milhões de euros por ano. E é isto que está em causa. Nós, e de facto, chegámos à conclusão que é importante, pode ser importante, a aplicação de um novo regime para as reformas e pré-reformas, neste caso para as reformas. É um modelo diferente, enquanto o outro se baseia, de facto, num complemento que é pago pela Segurança Social, pela empresa, em relação àquilo que a Segurança Social paga. No caso do PIR, é como se fosse um PPR, ou seja, é uma conta de cada trabalhador, em que são depositados, para além dos valores, digamos, calculados à data da passagem da Convenção Coletiva, os valores que as pessoas tinham, que cada trabalhador tinha no seu fundo de pensões, para além disso é-lhes creditado, digamos assim, na sua conta individual, um valor correspondente ao salário, a 3,25, disto de acordo com o ACT 2016, 3,25 do seu salário bruto anual. E, portanto, os regimes são completamente diferentes. Respondendo à segunda pergunta, quais foram as seguradoras que assinaram este conjunto? Segundo o que queremos, são cerca de 44, portanto, são a maior parte das seguradoras, tendo em conta que no setor existem cerca de 80, portanto, serão metade, mas dessa metade são efetivamente a maior parte das seguradoras, as mais importantes e aquelas que de facto decidem sobre o setor. E eu há bocado citei dois grupos importantes, o Grupo Fidelidade e o Grupo Seguradoras Unidas. Mas podia citar outras empresas, como a Liberty Seguros, a General e a Lusitânia, enfim, pronto. Fora dessa equação ficou, de facto, a AGAs, e já responderia depois a quando a pergunta da senhora deputada do PS. No ACT, que a terceira pergunta, não é? A questão do ACT, de 2016, eu acho que, no fundo, já respondi dizendo que o ACT... porque nós não podemos aceitá-lo e dissemos que não aceitaríamos, mesmo que para a negociação do mesmo não fomos convidados, não é? Nem fomos convocados, nem sequer fomos notificados. Ou seja, participaríamos sim na negociação, na revisão do clausulado do CCT 2008 para a celebração de uma nova convenção, da mesma forma como o fizemos em 2011, pesando todas as etapas subsequentes. No entanto, É evidente que aquilo que nos foi apresentado pelas seguradoras, já depois do processo de ser concluído, por isso é que nós consideramos que é um processo inquinado à partida, porque não nos convidaram para a negociação e depois quiseram nos impor isto à força, dizendo os vossos trabalhadores, já, os vossos associados já não estão, já não têm direito ao clausulado do CCT de 2008, porque ele está caduco, então venham assinar o ACT de 2016, que no fundo, é uma réplica do CCT de 2012 que nós não assinamos, porque diabo é que então é que iríamos assinar um ACT que estaríamos, digamos, estruturalmente contra, não é? Relativamente às perguntas da senhora deputada do Partido Socialista, dizer que, sim, o sinapse equaciona sempre, em todos os momentos, quando entra numa negociação é para trabalhar, é para produzir propostas concretas e naturalmente que equaciona em cada momento aquilo que considera, não para o Sinapse, mas para os trabalhadores que representa, para os trabalhadores seguros e especialmente para os seus associados, aquilo que é mais, que lhes é mais favorável. Naturalmente que, como eu já disse, a questão do prémio da antiguidade, das promoções obrigatórias, dos suplementos salariais, do complemento de subsídio de doença, enfim, um conjunto de das carreiras por aí fora, são matérias que foram completamente arrasadas, cujo edifício jurídico foi completamente arrasado a quando da publicação do CCT 2012 e, naturalmente, que o Sinapsa está disponível, como sempre esteve disponível para negociar, desde que considerasse que estariam salvaguardados os direitos fundamentais. Isto passando para aquela questão, para a segunda questão que nos colocou, eu já responderia à primeira, mas à segunda questão que colocou relativamente ao ACT AGEAS, que modificação é que houve? Houve aqui uma situação nova, foi o Sinapsa, estruturalmente, e a sua dinâmica, a sua marca identitária, é negociar convenções coletivas de trabalho sectoriais. Okay? Mas na impossibilidade de o fazermos, por força da alteração estatutária da APS, nós o que é que fizemos? Não ficamos parados, não é? Teríamos de arranjar aqui uma outra forma de negociar com as seguradoras, neste caso seguradora a seguradora, acordos de empresa. E foi o que fizemos. Enviamos para um conjunto de seguradoras, não tão... Não. O que foi feito pelo... Não. Foi um conjunto de seguradoras, neste caso até creio que foram 8, foi um núcleo duro que negociou, e eu vou pôr umas grandes aspas no negociou, peço desculpa, mas vou pôr mesmo umas grandes aspas no negociou, que subscreveu em 2016 com os outros setores, com os outros sindicatos do setor, uma nova convenção coletiva de trabalho. É diferente. Nós o que fizemos foi enviar propostas a diversas seguradoras, nomeadamente à Fidelidade, nomeadamente à GEAS, nomeadamente à Soriana e Tranquilidade, duas seguradoras unidas, nomeadamente à Liberty, nomeadamente à General, nomeadamente à Lusitânia, enfim, acordos de empresa, em que nós, a nossa proposta, era com certeza baseada no clausulado do CCT 2008. Não é? Pronto. Mas enviámo-lo porque não poderíamos fazê-lo de outra maneira. As condições objetivas no setor, em 2016, finais de 2016, impedia que houvesse uma negociação sectorial tradicional, que, como houve noutros tempos, sequer era impossível. A AGEAS, de facto, foi a primeira empresa que contratámos. E porquê? Porque a AGEAS não tinha assinado o acordo coletivo de trabalho, dito ACT 2016, com os outros sindicatos. E, portanto, nós propusemos uma negociação com a AGEAS. A AGEAS impôs como condição que os outros dois sindicatos fizessem parte da mesa das negociações. Nós, obviamente, não nos opusemos e daí decorreram 14 meses de negociação e este ACT foi assinado no dia 21 de junho deste ano, portanto, há meio dia de dias, e está agora para depósito e publicação no Boletim de Trabalho e Emprego. O que é que mudou? Mudou que nós conseguimos preservar direitos fundamentais dos trabalhadores, obviamente, de uma forma diferente, com alguma cedência, reconheçamos, mas conseguimos, digamos, preservar alguns direitos fundamentais, como nomeadamente os prémios de antiguidade e as promoções automáticas ou progressão de carreiras automáticas. Mantivemos um esqueleto, digamos assim, das carreiras profissionais relativamente idêntico, com níveis, porque as outras não tinham níveis, eram bandas salariais, e poderíamos depois discutir o que é que são bandas salariais e o que é que são níveis salariais. Mas a reforma está lá consignado que há a possibilidade de escolha, de opção. Ou seja, o trabalhador que se quiser optar pelo complemento de reforma pode optar, se quiser optar pelo PIR pode optar, mas cá está, mas nós nunca dissemos em sede negocial que não admitiríamos nunca o PIR. O que nós dissemos é que não era compensador relativamente ao resto. Desta vez a negociação decorreu de uma forma diferente, ainda bem, e portanto assinámos esta convenção. Okay? Com as outras seguradoras, infelizmente, querem nos impor o ACT 2016, os processos estão na DGET para conciliação e vão seguir. Ok? Pronto. A sua primeira pergunta, peço desculpa, que era o que é que o Sinapsa fez em novembro? Bom, por um lado fez aquilo que eu acabei de dizer, tentar celebrar com as outras seguradoras acordos de empresa, e por outro lado aquilo que um sindicato faz habitualmente, que é sindicalizar. Foi basicamente isso que o Sinapsa fez, defendendo o seu CCT até às últimas consequências, e que é o nosso propósito hoje nesta comissão, e será sempre o nosso propósito, de, por um lado, independentemente dos processos sociais que tenhamos com as seguradoras, aquilo que nós queremos é reconhecimento que consideramos justo e consideramos correto do ponto de vista jurídico, é o reconhecimento da validade do CCT 2008. Reconhecendo a validade do CCT 2008, pois o Sinapsa, naturalmente, com a sua legitimidade enquanto associação sindical, negociará com as outras seguradoras, ou não, não é? Neste momento tem processo em curso e, portanto, vamos dar consequência a eles, e, portanto, mas em primeiro lugar queremos, de facto, o reconhecimento da validade do CCT de 2008. E, portanto, é essa a nossa meta, é isso que temos feito durante este período todo, e uma luta sindical e jurídica muito forte relativamente a esta matéria, porque, vamos lá ver, o Sinapsa está completamente isolado neste quadro, não é? E, portanto, as seguradoras têm uma força óbvia da Associação Patronal, das Associações de Empregadores sobre os seus trabalhadores, nossos associados, e, portanto, é naturalmente que é uma situação muito complexa para nós, mas nós não abdicamos de reconhecimento do CCT 2008, e essa é a nossa meta principal, é isso que nos move, para além dos processos sociais. Bom, depois, respondendo à pergunta do Bloco de Esquerda, o ponto de situação, eu creio que, de certa forma, já disse mais ou menos o que é que está a passar, iria passar a questão da reestruturação das Seguradoras Unidas para o meu colega Francisco Tarte, e depois regressaria à questão da deputada do PCP relativamente à questão da contratação coletiva.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. E queria cumprimentar todos os deputados aqui presentes, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, dizendo o seguinte: esta questão da reestruturação das Seguradoras Unidas é algo de há dois dias atrás, por isso nós tivemos conhecimento desta situação na passada sexta-feira, da decisão, como é evidente, porque este plano de reestruturação foi pedido pela Tranquilidade e Açoriana, através do Fundo Apollo, em março deste ano. Nós, na altura, quando tivemos conhecimento, contestámos esta decisão, e conforme referi, há dois dias atrás tivemos conhecimento de que tinha sido despachado favoravelmente pelo Ministério do Trabalho o plano de reestruturação. E, efetivamente, muito sinceramente, surpreendemos por completo, porque nós entendemos e continuamos a entender que não tem lógica este plano de reestruturação, que implica o despedimento de 380 trabalhadores em 1292, numa altura em que estamos a falar do segundo maior grupo segurador nacional, por isso com a fusão da Tranquilidade e da Açoriana, neste momento as Seguradoras Unidas é o segundo maior grupo segurador nacional, com um volume de negócios de 632 milhões de euros, e que por isso mesmo, efetivamente, não é compreensível, mais ainda na altura em que a companhia avança já com esta informação aos trabalhadores, dando-lhes até sexta-feira para decidir se querem ou não aderir a este plano de rescisão, não é? E que numa fase em que os colegas estão a ser integrados, porque os colegas da Açoriana neste momento estão ali para as instalações da Tranquilidade, numa fase em que estamos ainda com dois sistemas informáticos a trabalhar, em que os colegas estão assorbados de trabalho, e que efetivamente não é compreensível que nesta fase, nesta ou mesmo noutra, que de repente se queiram despedir 380 trabalhadores. Aliás, aquilo que a companhia se baseia é que, efetivamente, terá pessoal a mais, que quer poupar 17 milhões de euros por ano, e por isso mesmo avança com este processo. E conforme eu referi anteriormente, é estranho que o Ministério aceite desta forma este pedido, muito sinceramente. Posso-vos só dar um número que penso que, enfim, pode enfim, dar a entender da forma como é possível resolver a questão de manter os postos de trabalho, não é? Para já, conforme eu referi, é evidente que quando duas seguradoras se juntam, principalmente a Tranquilidade Açoriana, que cria uma sinergia e um volume de negócio que pode potenciar o crescimento. E é isso que eu acho que uma administração que tenha, enfim, a segunda maior seguradora nacional, penso que é por aí que deve começar. Enfim, aquilo que nos parece é que a administração não acredita neste projeto,
porque se acreditasse, o objetivo era crescer e eventualmente até acrescentar mais emprego, não é? Conforme referi, neste momento as duas seguradoras conjuntas têm 632 milhões de prémios diretos. Bastava ter um crescimento de 3% ao ano e já iam buscar os 17 milhões de euros que dizem que vão poupar relativamente ao despedimento destes 380 trabalhadores. Nós, quando tivemos conhecimento, ainda ontem seguiu uma carta para o Ministério do Trabalho a pedir uma reunião urgente, porque precisámos perceber, porque isto foi, conforme referi, foi na passada sexta-feira, por isso nós ainda não temos todos os dados em cima da mesa para perceber o porquê desta situação. E mais ainda, e isso também é que nos preocupa, é aquilo que foi referido pelo meu colega relativamente à contratação coletiva no setor segurador, porque nós não estamos a falar num setor qualquer. O setor segurador representa 8 ou 9% do PIB. Movimenta 55 mil milhões de euros por ano em ramo vida, não vida, fundos de pensões, todo tipo de aplicações financeiras. Por isso, quando uma ação patronal desta que tem esta responsabilidade, que está a gerir um setor que é fundamental para uma sociedade como a nossa, quando a APS utiliza este estratagema, porque o que seria normal é quando o Tribunal nos deu razão, a APS sentasse a mesma situação para negociar connosco, mas não, optou provavelmente pela solução mais fácil. Por isso, quando acontece isto e a seguir, passados uns meses, o Ministério do Trabalho aceita este plano de reestruturação, isso ainda nos deixa mais preocupados. Por isso, em relação à questão da reestruturação das Seguradoras Unidas, neste momento é isso que vos queremos transmitir. Nós, na altura, conforme referi, nós opusemos a esta proposta e esperamos agora que, relativamente ao pedido que também com o Ministério do Trabalho, efetivamente nos possa rapidamente receber, para percebermos também exatamente aquilo que se está a passar ou o porquê desta aceitação. Muito obrigado.
Eu antes de passar a palavra ao meu colega, ao Jorge Martins, mas eu acho que confundi a pergunta da senhora deputada do PSI, peço desculpa, relativamente ao ACT, porque é tantos ACTs, é tanto ACTs para que, na certa altura, já não sabemos que a ACT é que é. Não, é a Autoridade para as Condições de Trabalho, certo? Não, qual foi a posição do ACT neste processo? Nós, de facto, é evidente que voltamos não a inundar, como em 2012, os diversos centros locais da ACT com pedidos, digamos, de contornação, mas fizemos alguns, ou seja, umas largas dezenas. O que é que aconteceu? Tivemos apenas a resposta para esclarecimento de dois centros. Um, o de Aveiro, e outro de Coimbra. O de Coimbra ainda está para se agendar uma reunião com o responsável desse centro. No entanto, já tivemos uma reunião com o responsável do centro local do ACT de Aveiro. Ora bem, o senhor inspector, o que é que precisava de saber? Exatamente, que nós explicássemos esta dinâmica, no fundo, qual era o problema, qual era o enquadramento jurídico, porque tinha ali algumas dúvidas. Nós fizemos, de facto, exatamente a mesma apresentação, ou idêntica à apresentação que vos estamos agora a fazer, e o senhor inspector percebeu perfeitamente qual o problema do sinapse. Aquilo que ficou, e daí não tivemos qualquer feedback, foi, por um lado, se o senhor inspector considerasse que estavam reunidas as condições para contornar as empresas prevaricadoras, aliás, a questão que foi até mais por causa das Seguradoras Unidas, foi através de uma denúncia de um caso de uma trabalhadora ou de um conjunto de trabalhadores das Seguradoras Unidas relativamente ao incumprimento contratual do CCT 2008 e, portanto, ele teria duas etapas para produzir. Uma, se ele e os colegas não tivessem quaisquer dúvidas sobre o enquadramento jurídico que nós lhes apresentámos, iriam contraordenar de imediato as empresas. Se tivessem alguma suspeita, alguma dúvida, algo que lhes impedisse de tomar uma posição, iriam remeter iriam remeter o processo à DGERT, suscitando que a DGERT tomasse uma posição sobre o assunto. Até à data, ainda não recebemos da parte do Sr. Inspector do Centro Local de Aveiro o que é que ele, afinal de contas, fez durante este período. E já estamos a falar para aí de 2 meses, portanto estamos a aguardar que ele nos diga exatamente o que é que fez, se realmente não tem dúvidas e contraornou as empresas, não temos conhecimento disso, ou se efetivamente mandou o processo para a DGERT para esclarecimentos adicionais. Pronto. Quanto à reunião com a senhora responsável do centro local de Coimbra, vamos agendar para exatamente fazer o mesmo tipo de apresentação e ver o que é que ela pensa relativamente à matéria. Peço desculpa de dar um bocadinho não lhe ter respondido, porque me confundi, efetivamente.
Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes. Eu só queria realçar algumas situações que da nossa exposição e da nossa intervenção. E para ficarem efetivamente claras junto desta Comissão, o Sinapsa sempre esteve e está disponível para negociar contratação coletiva. O que recusamos é imposição, ou seja, não podemos nem aceitamos que nos seja imposta contratação coletiva que não seja negociada connosco. Isto não vamos aceitar e nunca vamos aceitar. Estamos e estaremos disponíveis para chegar a bom porto a nível negocial. Mas há uma coisa de fundo que não temos resposta. E isto queríamos deixar bem ciente nesta Comissão, que não entendemos como é que foi possível. A alteração dos estatutos da Associação Portuguesa de Seguradores alterou-se ou teve efeitos na Assembleia Geral em outubro de 2015. Um dos critérios do Conselho de Ministros, que é a resolução do Conselho de Ministros número 90/2012, diz que para que sejam publicadas portaria de extensão, o número 1 definir os seguintes critérios mínimos e necessários e cumulativos, ou seja, mínimos, necessários e cumulativos, observar no procedimento para a emissão da portaria de extensão, tendo em conta o disposto no número 2 do artigo 514 e 515, ambos do Código de Trabalho, diz a linha A o seguinte: a extensão deve ser requerida por pelo menos uma associação sindical e uma associação de empregadores outorgantes. E eu pergunto, como é que a extensão da APS é verificada em Assembleia Geral em outubro e depois existe a publicação dessa extensão em 29, no BTE número 44, de 29 de novembro de 2015, não é? É publicada a extensão voluntária da APS. Como é que foi possível, e havendo os critérios definidos nesta resolução que está em vigor, não é? Não havendo associação de empregadores, como é que foi possível haver uma portaria de extensão sem associação de empregadores? Esta é uma questão que ninguém nos ainda conseguiu esclarecer. Esta situação ninguém conseguiu esclarecer. E é o que diz, e já agora que nós ainda não respondemos ao CDS, e aí estamos de acordo, não é? Pugnar que a lei seja respeitada. Isso estamos completamente de acordo. E nós, Sinapsa, consideramos que a lei neste caso não foi respeitada. E depois, esta própria portaria de extensão, trazer considerandos que não estão na matéria para discussão. Ou seja, foi, digamos, o considerando foi colocado nesta portaria de extensão, no preâmbulo, e está a fazer com que as companhias de seguros digam que não possam ser celebradas entre uma das partes. E a gente diz, bom, não pode ser no nascimento, é como se fosse uma criança. No nascimento tem que haver uma mãe e um pai. E nasce o filho. A partir do momento que nasce o filho, não é pelo pai morrer que o filho não mantém os seus direitos. E é isto que nós dizemos da contratação coletiva. O CCT, a contratação coletiva, não é? Ganhou vida própria. E sendo a vida própria, não pode, e é para ser aplicado junto às empresas. As empresas continuam e terá que ser aplicado. Só para terminar. Há falta de resposta do Governo. Efetivamente, há falta de resposta do Governo. Não é só a nós. Nós fizemos um requerimento com esta situação, não é? Mas a falta de resposta não é só ao sindicato. Há falta de resposta à Autoridade para as Condições de Trabalho. Está desde janeiro, tenho aqui o mail da Autoridade para as Condições de Trabalho, desde o dia 9 de janeiro deste ano, à espera de resposta do Governo, dos serviços do Governo. E não, a Autoridade para as Condições de Trabalho não atua porque não há resposta do Governo. Não é? Não é? E há falta de resposta também aos grupos parlamentares. Ou seja, esta situação que nós estamos a colocar aqui, não é? Chega ao tal ponto, começamos a pensar que o Governo
E utilizando aqui as palavras da senhora deputada do PS, não é? Está a permitir que este esquema manhoso, e para mim, eu vou mais à frente, como sindicalista, digo fraudulento, não é? Está a permitir que este esquema tenha pernas para andar. E é isso que nós, não é? Como de instituição de defesa dos trabalhadores, não podemos permitir. E vamos lutar, seja aqui nesta casa e seja em outras instâncias, não é? Para que seja reposta a verdade. É inadmissível isto acontecer num Estado de Direito. É a nossa posição. É inadmissível que isto aconteça. E solicitamos a esta Comissão, não é? Dentro dos seus poderes, dentro das suas atribuições, que possa fazer algo para que seja reposta a verdade. Porque, como foi dito, há uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça e uma resposta até a um grupo parlamentar, como disse o Bloco de Esquerda, que não se verificou a caducidade. Há um esquema que está aqui montado, não é? Se não corremos aqui o risco, não é? Se isto se tiver pernas para andar e não for feito nada, que as associações de empregadores possam utilizar este esquema, para fazer vingar as suas pretensões da não aplicação da contratação coletiva. E isto, acho que de uma vez por todas, tem que haver aqui uma posição e uma clarificação, e é só isso que nós estamos a pedir. Ou seja, uma clarificação formal por parte do Governo e das instâncias a dizer que o contrato coletivo está em vigor e depois deixem o Sinapsa efetivamente negociar, como eu disse, e termino como começo, estamos disponíveis para negociar, mas dentro das nossas propostas não desimponham efetivamente aquilo que os trabalhadores de seguros não querem. Muito obrigado e bom dia.
Não, acho que depois de tudo isto, creio que não tenho mais nada a dizer, não temos mais nada a dizer, a não ser agradecer-vos naturalmente a possibilidade que nos deram de apresentar-vos esta nossa luta sindical e não só jurídica e naturalmente, tal como o meu colega Jorge Martins disse, influenciarem dentro dos vossos poderes e atribuições, tentarem arranjar aqui uma solução junto do Governo para que esta questão de uma vez por todas possa ser resolvida e que na nossa opinião, obviamente, Sinapsa deverá ser resolvida a nosso favor, no sentido em que o contrato coletivo de trabalho está em vigor, e deixo mesmo a última nota, porque efetivamente até à data não foi publicado nenhum aviso de caducidade, tão simples quanto isso. Ou supostamente tão simples quanto isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está encerrada a nossa audiência e cumprimento mais uma vez os representantes do sindicato. Antes de dar por encerrados os nossos trabalhos, soube nos últimos minutos que a nossa doutora Susana faz hoje anos. Acho que devemos todos dar os parabéns. Muito obrigado.